boa noite aos nobres vereadores e público presente. Cumprimento também o pessoal que nos acompanha através da rede social. E, como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 8 de outubro de 2025. Vamos aqui ao expediente do dia. E o primeiro tópico é de acordo com o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução número 04/2005, que dispõe sobre a tribuna popular, abro a palavra ao senhor Rony Peterson Camilo Barbosa da Silva, pelo prazo de 10 minutos, que falará sobre prestação de esclarecimento sobre sua atuação profissional como motorista e sobre a denúncia que chegou até essa casa legislativa. Sr. Rony Peterson, faça uso da tribuna, por favor.
Boa noite a todos. Meu nome é Rony, para quem não me conhece. Eu sou motorista do transporte escolar da cidade e venho aqui esclarecer uma acusação feita nessa casa aqui e, com muito respeito e serenidade, trazer a essa Câmara Municipal. Recentemente foi mencionada uma acusação em que o motorista do transporte escolar estaria conduzindo em alta velocidade dentro do município. Eu, como servidor público e como pai de família, não poderia deixar de posicionar diante de uma situação que envolve não apenas meu nome, mas, sobretudo, a confiança que a comunidade deposita no transporte escolar da nossa cidade e nossas crianças. Quero deixar claro que sempre exerci minhas funções com responsabilidade e zelo, compromisso e com segurança. O transporte escolar exige mais que apenas conduzir um veículo, exige disciplina e paciência. As alegações feitas aqui não foram acompanhadas de provas, contudo, apresento provas concretas que eu não estava em alta velocidade. E é isso que eu tenho para falar para vocês.
Eu agradeço as explicações e as colocações do Sr. Rony Peterson e vamos dar prosseguimento à reunião, que hoje está um pouco extensa, né? Eu coloco em votação a ata da reunião ordinária número 14/2025 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Como é costume, por aclamação, se alguém se opõe. A ata aprovada por 8 votos. Coloco em votação a ata da reunião extraordinária número 07/2025 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Ata aprovada por 8 votos. Comunico aos nobres vereadores que se encontram em tramitação nessa Casa Legislativa o seguinte projeto. Projeto de Lei número 50/2025, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 2.623/2024 e Lei número 2.655/2024 e da outras providências. Projeto de Lei 51/2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional por superávit financeiro e por excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto de Lei 52/2025 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Abro agora o espaço aos nobres vereadores para a realização de indicações. Se alguém tiver indicação oral. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 35/2025, de autoria do vereador Dani Delfim.
Boa noite. Indicação número 35/2025. O vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, requer a Vossa Excelência que, para que dentro das possibilidades, atenda o fato de interesse social descrito a seguir. Solicito a Vossa Excelência que determine a Secretaria de Obras do município que providencie devida reparação na estrada vicinal que dá acesso aos bairros rurais Serra Negra e Vargem Grande, considerando que a referida estrada em comento se encontra em péssimas condições de tráfego, conforme se comprova com as fotos e anexos. Dentro do mesmo contexto, e não menos importante, solicito que seja feita a manutenção necessária para a reparação da ponte de madeira da mesma estrada, a qual se encontra em situação precária e vem colocando os usuários em risco, conforme se comprova pela foto em anexo. A presente indicação busca em seu mérito assegurar a integridade física e patrimonial de todos os usuários da via em questão, sejam eles pedestres, ciclistas, motoristas ou munícipes que trafegam pelo referido local. Justificativa. A indicação ora citada se faz necessária, tendo como objetivo sanar as avarias da estrada rural e da ponte que dá acesso aos bairros rurais, Serra Negra e Vargem Grande, buscando assegurar a integridade física e patrimonial de todos os usuários que utilizam a via em comento. Cabendo ressaltar que o pedido de reparação partiu dos próprios moradores e munícipes que utilizam diariamente a via em comento. Nesse sentido, busca-se prevenir acidentes, como resguardar a vida humana, nosso bem maior. Certo de vossa compreensão e colaboração, desde já agradeço a atenção despendida e aguardo pelas providências cabíveis, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos necessários. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Dani Delfim Batista Correia, vereador.
Agradeço a nobre secretária da mesa e a presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Dando continuidade à reunião, adentraremos na ordem do dia. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei 48/2025, que dispõe sobre alteração da lei municipal número 1837/2008 e da outras providências.
Projeto lei número 048/2025. Assunto: dispõe sobre alteração da lei municipal número 1837 de 5 de dezembro de 2008. Relatório. Cuida-se do projeto de lei que tem por objetivo promover ajustes formais na Lei Municipal nº 1837/2008, a qual declarou de utilidade pública a entidade originalmente denominada Associação dos Amigos da Fazenda e Cachoeira. Segundo a justificativa que acompanha a proposição, após a edição da referida norma, a comunidade da Cachoeira constitui associação própria, com CNPJ diverso, desvinculando-se da Associação da Fazenda. Além disso, verificou-se a ocorrência do erro material no texto legal publicado, que mencionou incorretamente outra entidade. Dessa forma, busca-se atualizar a ementa, o artigo 1º da Lei Municipal nº 1837/2008, de modo a constar, de forma clara e precisa, apenas a Associação de Amigos da Fazenda de Itamonte, Minas Gerais, com dados corretos da sua identificação. Não foram apresentadas emendas no curso de tramitação legislativa até o momento. É o relatório. Parecer. Compete-se a esta comissão apreciar os aspectos constitucionais, legais, jurídicos e de técnica legislativa do projeto de lei em exame. A matéria insere-se na competência legislativa do município, bem como no artigo correspondente da Lei Orgânica Municipal, por se tratar de assunto de interesse local e declaração de utilidade pública, de entidade associativa de caráter comunitário. Do ponto de vista formal, o projeto atende aos requisitos da técnica legislativa, apresentando contexto claro e objetivo, limitando-se a corrigir impropriedades materiais e a adequar a lei vigente e a realidade fática e jurídica da entidade declarada de utilidade pública. Não há vistos de constitucionalidade ou ilegalidade que impeçam sua tramitação. Cumpre-se destacar ainda que a alteração proposta não cria encargos para o poder público, tampouco implica em aumento de despesas, tratando de mera atualização normativa e correção técnica. Assim, verifica-se que o projeto em comento respeita integralmente os ditames legais aplicáveis, inexistindo óbices de ordem jurídica que impeçam sua regular tramitação e aprovação. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto-lei número 048/2025, portanto, encontra-se aprovado por utilidade. Sala de sessões, 2 de outubro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o projeto de lei número 48/2025 em discussão. O projeto, ele por si só já se autoexplica, que é uma desvinculação de quando era bairro, era uma associação que comportava os bairros Lavra e Fazenda, né? E agora Fazenda e Cachoeira, né? Então são três que era num só. E agora segue cada um com seu caminho, seu SPJ e assim, né? Ninguém vai falar no projeto? Coloco o projeto de lei 48/2025 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone Pinto?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereadora Cláudia?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do projeto de decreto legislativo número 02/2025, que trata da concessão de medalha de honra ao mérito ao terceiro sargento da PM de Minas Gerais, Michel de Carvalho Rodrigues.
Projeto de decreto legislativo número 02/2025. Concessão de medalha de honra ao mérito ao terceiro sargento da PMMG, Michel de Carvalho Rodrigues. A Câmara Municipal de Itamonte, no uso de suas atribuições legais, conforme o disposto no artigo 40 da Lei Orgânica do Município Concominado, com o artigo 256 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, decreta, fica concedida a honraria da Medalha Honra ao Mérito da Casa Legislativa do Município de Itamonte ao terceiro sargento PMMG, Michel de Carvalho Rodrigues, como forma de reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados à sociedade itamontense. A mesa diretora providenciará a expedição do diploma legal e a devida entrega da medalha de honra ao mérito ao homenageado. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, 28 de agosto de 2025, Carlos Henrique Romanelli, vereador. Justificativa. A presente honraria de medalha de honra ao mérito tem como objetivo reconhecer e enaltecer o serviço prestado pelo policial militar Michel de Carvalho Rodrigues, o qual desde sua infância sempre estudou na escola da rede pública. Após concluir o ensino médio na rede estadual Nilo Peçanha, Michel concluiu o curso de técnica informática pelo Educandário São Francisco de Assis, no ano 2001, em Itamonte, Minas Gerais. No ano de 2003, prestou concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais, sendo aprovado, iniciando sua carreira policial militar no Estado de Minas Gerais, em 26/4/2004. Mesmo após ingressado na carreira de policial militar, o terceiro sargento Michel não parou seus estudos, vindo a graduar-se em bacharel em gestão ambiental em 2015, pela Faculdade Vitor Hugo, Polo de São Lourenço, Minas Gerais. Posteriormente, graduou-se em bacharel direito pela FACIC, Faculdade de Ciências Humanas em Cruzeiro, em 2017. E, sucessivamente, concluiu o curso de pós-graduação em direito penal em 2019, pela Instituição de Ensino da MAS Educacional. O senhor Michel de Carvalho Rodrigues, antes de ingressar na instituição da PMMG, trabalhou 2 anos, 1999-2000, como voluntário no antigo projeto Renascer e, posteriormente, 2001 e 2003, na Escola Estadual Nilo Peçanha, na manutenção de sala de informática da escola. É misto destacar-se que, atualmente, o senhor Michel é o único PM natural de Itamonte em atividade na cidade há mais de 20 anos, ou seja, 2 décadas dentre os muitos serviços prestados à sociedade de Itamonte, Minas Gerais, destacamos algumas das atuações do presente policial descritas abaixo. Como policial militar, esteve presente nas ações de socorro prestadas pela PMMG, às vítimas das enchentes ocorridas no município de Itamonte, Minas Gerais, ocorridas nos anos de 2011 e 2016. Ações essas que foram grande valia para manter a ordem pública e socorro das vítimas das referidas enchentes ocorridas nesse município. O policial militar Michel participou de ação policial que enfrentou o ataque com explosão de caixas eletrônicos no município de Itamonte, Minas Gerais, ocorridas no ano de 2014. O policial Michel esteve presente na ação da Polícia Militar de Minas Gerais, que resultou na prisão de miliantes envolvidos no sequestro e resgate do médico Dr. Carlos Alberto Mendes Mancilha, Beto, do Dr. Ciro Mancilha. Fato ocorrido em 12/7/2017. O policial Michel esteve presente na ação policial militar de Minas Gerais, que resultou na prisão do meliante envolvido ao homicídio do senhor Joaquim Arnaldo Evangelista Silva, conhecido popularmente como Joaquim do Milho, ex-prefeito da cidade de Tenhandu, Minas Gerais, onde a vítima, após ter sua vida tirada covardemente dentro de seu veículo na estrada bairro Coura, município de Pouso Alto, foi levado ao bairro rural Vargem Grande, município de Itamonte, Minas Gerais, onde teve seu veículo incendiado e, posteriormente, o local que foi encontrado seu corpo, fato esse ocorrido em 29/11/2022. Por último, não podemos deixar de destacar a participação do policial Michel na intervenção e prestação de socorro em 2 incêndios de origem acidental que ocorreram na Rua 7 de Setembro, nos anos 2019 e 2024, local conhecido como Madeireira do Senhor Lili, sendo que no ano 2024 o senhor Michel foi o único PM presente na ação, o que evitou que o referido incêndio se transformasse em incêndio catastrófico, como consequência incalculáveis, sendo que se tratava de um incêndio em uma madeireira dentro do perímetro urbano e cercado de residências. Diante de todo o exposto, essa Casa Legislativa busca manifestar seu reconhecimento público e conceder a medalha de honra ao mérito ao terceiro sargento da PMMG, Michel de Carvalho Rodrigues, por todos os anos de serviços prestados em prol de todos os municípios de Itamonte e Minas Gerais. Sala de sessões, 28 de agosto de 2025, autor Carlos Henrique Romanelli, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, relator Germano Justino Ferreira, presidente Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, vice-presidente Carlos Henrique Romanelli. Parecer, projeto de decreto legislativo número 02/2025. Assunto, concessão da medalha honra ao mérito ao terceiro sargento da PMMG, Michel de Carvalho Rodrigues. Relatório. O projeto em análise tem por finalidade conceder medalha de honra ao mérito ao terceiro sargento da PMMG, Michel de Carvalho Rodrigues, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população de Itamonte, Minas Gerais. O projeto veio acompanhado de justificativa. Não foram apresentados emendas ao projeto. Em suma, é um relatório. Parecer. Para que um projeto esteja apto a transformar em decreto legislativo, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício, de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto por vereador únicos competentes, conforme o inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Itamonte, Deste modo, não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente aos mesmos e a sua forma de se mostra adequada. Sem adentrar propriamente dito ao mérito do projeto, vislumbra-se que seu objetivo é nobre e busca prestar honraria a uma personalidade de destaque que já exerceu relevante papel em prol da sociedade e do município de Itamonte, conforme descrito na justificativa da proposição. Portanto, resta evidenciado sua pertinência e relevância. Assim, diante desses pontos, no atendimento às normas regimentais, quanto ao trâmite do projeto, bem como na observância da boa técnica legislativa, não se verifica vícios que impeçam a aprovação da presente proposição. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista dessa comissão, opina-se pela aprovação do presente projeto de Decreto Legislativo número 02/2025. Sala de sessões, 2 de outubro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supra, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Agradeço a leitura da nobre secretária e coloco o projeto de decreto legislativo 02/2025 em discussão. Eu gostaria de parabenizar a figura do terceiro sargento Michel, assim como faria para qualquer outro membro da Polícia Militar, que são pessoas que estão à frente da segurança pública, e como o próprio projeto, ele destacou pessoas presentes nos momentos de dificuldades da população, de vários tipos de dificuldades. Nós temos a felicidade de estar aqui hoje falando em nome de uma prata da casa, isso é muito gratificante, mas isso não tira o mérito de outros policiais também, que da mesma forma se coloca à frente do perigo para blindar a sociedade em busca de uma segurança adequada. Eu coloco o projeto de decreto legislativo 02/2025 em votação. Como voto, vereador Silvio Santoro Júnior?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias?
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
O projeto de decreto legislativo número 02/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do projeto de decreto legislativo número 03/2025, que trata a concessão de título de cidadão honorário ao senhor José Carlos Gonçalves Machado e da outras providências.
Projeto de decreto legislativo número 03/2025. Concede o título de cidadania honorária de Itamonte ao senhor José Carlos Gonçalves Machado e dá outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadania honorária do município de Itamonte ao ex-secretário municipal de desenvolvimento social e ex-presidente do Conselho Tutelar de Itamonte, senhor José Carlos Gonçalves Machado, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à organização comunitária, proteção à criança e ao adolescente e ao desenvolvimento social do município. A entrega do referido título será realizada na sessão solene desta Câmara Municipal, em data a ser oportunamente designada pela mesa diretora. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões da Câmara Municipal de Itamonte, 23 de setembro de 2025. Justificativa. A presente proposição tem por finalidade conceder o título cidadania honorária do município de Itamonte ao senhor José Carlos Gonçalves Machado, em reconhecimento à sua destacada trajetória pessoal, profissional e social, marcada pela dedicação do trabalho à comunidade e ao bem-estar coletivo. Natural da cidade do Rio de Janeiro e radicada em Itamonte desde 1996, José Carlos é casado com a senhora Maria Roseli da Silva Machado, pai da educadora física Rosiane da Silva Machado e da fisioterapeuta Suzane da Silva Machado. Fundou a Associação de Moradores do Bairro Capelinha e Ribeirão do Ouro, sendo seu primeiro presidente. Posteriormente, ao residir no bairro Boa Vista, reativou o centro comunitário local, também assumindo a presidência, sempre com o objetivo de fortalecer a organização social e comunitária. Em 1999, foi eleito presidente do primeiro Conselho Tutelar de Itamonte, cargo de grande relevância para a proteção integral das crianças e adolescentes do município. Neste papel pioneiro, exerceu liderança firme e sensível, consolidando o Conselho e deixando um legado que se mantém até hoje na rede de proteção social itamontense. Em 2005, ingressou na Prefeitura Municipal de Itamonte como auxiliar administrativo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Posteriormente, foi designado gestor do programa Bolsa Família e aprovado em concurso público para o cargo de secretário escolar. Sua competência e dedicação, mais tarde, conduziram ao exercício de outras funções, sendo nomeado coordenador da Defesa Civil de Itamonte e, simultaneamente, secretário municipal de Desenvolvimento Social, exercendo papel estratégico na formação e execução de políticas públicas voltada à promoção da cidadania, ao amparo das famílias em situação de vulnerabilidade e ao fortalecimento dos programas sociais do município. Ao longo de sua trajetória, José Carlos Gonçalves Machado demonstrou exemplar espírito de liderança, compromisso com a vida pública e profundo amor por Itamonte. Sua atuação, frequentemente acompanhada pela dedicação de sua família às causas sociais, reforça os laços de solidariedade e serviço ao próximo, justificando de forma inequívoca a presente homenagem. Certo de poder contar com o apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto de lei, renovo votos de elevada estima e consideração. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Itamonte, 17 de setembro de 2025, Silvio Santoro Júnior, vereador do PDT. Parecer. Projeto de Decreto Legislativo número 03/2025. Assunto. Concede o título de cidadão honorário de Itamonte. Relatório. O projeto em análise tem por finalidade conceder o título de cidadão honorário de Itamonte ao senhor José Carlos Gonçalves Machado, em reconhecimento ao relevante serviço prestado ao município. O projeto veio acompanhado de justificativa. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. Para que um projeto seja apto a transformar em decreto legislativo, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício, de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto por vereadores únicos competentes, conforme o inciso 33 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Itamonte. Deste modo, não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente aos mesmos e sua forma se mostra adequada. Sem adentrar propriamente dito ao mérito do projeto, vislumbra-se que seu objetivo é nobre, busca homenagear uma personalidade de destaque que exerceu relevante papel em prol do município de Itamonte, conforme perfeitamente descrito na justificativa da proposição. Daí se evidencia sua pertinência e relevância. Assim, diante desses pontos, do atendimento às normas regimentais, quanto ao trâmite do projeto, bem como da observância da boa técnica legislativa, não se verifica vício algum que impeça a aprovação da presente proposição. Conclusão, nessas condições, sobre o ponto de vista da comissão, opina-se para aprovação do projeto de decreto legislativo número 3/2025. Sala de sessões, 2 de outubro de 2025, Germano Justino, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu agradeço a leitura da nobre secretária, vereadora Cláudia Fernandes, e coloco o projeto de decreto legislativo número 03/2025 em discussão. Vereador Silvio Santoro.
Eu sou autor da proposição, né? Espero contar com o apoio dos colegas. O Zé Carlos trabalhou comigo na Secretaria de Assistência Social, quando eu fui secretário a primeira vez, né? No governo do prefeito Marquinhos ainda, e é uma pessoa que tem uma dedicação ímpar, né, com a cidade, com as coisas que ele se dispõe a fazer. Já foi presidente do Conselho Tutelar, foi o primeiro presidente, na época acho, do Laurinho ainda, quando se fundou o Conselho Tutelar Quinta Monte, quando instalou, então foi fundamental para o Conselho ter sido instalado e funcionado até hoje, né? Depois foi secretário de Assistência Social também, na época, acho que no governo do Arizinho, né? Então, assim, foi uma pessoa que prestou serviço, já está aqui em Tamonte de 96 até hoje, quase 30 anos, já é mais de tamontense. 94? Então, errei por 2 anos. Viu? Já está mais de 30 anos, então, assim, tem muita gente que não tem essa idade aqui de Tamonte, né? E com muitos serviços prestados para a cidade, então, eu acho que é justa essa homenagem. Tá joia? Parabéns, Ricardo, parabéns à sua família, né? Criou uma família bonita que é muito proativa aqui na cidade também. Tem a Rose lá no projeto, a Beta, presidente do centro comunitário. A outra filha do Ricardo trabalha na prefeitura, presta um bom serviço para a população. Então a gente tem que valorizar esse tipo de pessoa que contribui para a comunidade. Obrigado.
Agradeço ao vereador Silvio Santoro e. O projeto de decreto legislativo número 03/2025 continua em discussão. Eu gostaria de falar do Zé Carlo também um pouco, parabenizar o vereador Silvio pela propositura, que o Zé Carlo é o tipo do carioca que não precisa falar o aipa para a gente sentir que ele é mineiro, né? Conheço o Zé Carlos de vários anos também, trabalhei com ele todo esse tempo, né? E te parabenizo como pai de família, é um homem sério, um homem reto, um homem que nem é de muita brincadeira, quando a brincadeira ela extrapola os limites do tolerável dele, e ele está certo. E te parabenizo também pelo seu cuidado com o ser humano, desde do Conselho Tutelar, onde abraçamos as crianças, até aos conselhos de assistência social, a Secretaria de Assistência Social, onde, infelizmente, aquela criança, por falta de alguma coisa, seja do poder público ou do poder familiar, ela vem a necessitar, mais uma vez, da busca, né? Necessitar de alguém que ampare suas buscas pelo direito. Então, parabéns, muito merecido, né? Eu corroboro com o vereador Silvio Santoro de tudo que ele falou e estamos aqui para te abraçar e te conceder esse título aí com toda certeza. O vereador Germaninho vai falar também.
Não poderia deixar de mencionar aqui também os parabéns ao nobre colega Silvinho sobre essa indicação dessa honraria. O Zé Carlos, como sempre, presente nas ações que o município desenvolve, na assistência social, no CRAS e no Conselho Tutelar, ali naquele momento que tudo era difícil, foi para começar a desenvolver o Conselho Tutelar naquela época. No próprio bairro Boa Vista, quanto que fez e faz por aquele bairro. Então, merecida essa homenagem. Parabéns, Zé Carlos. Parabéns a toda a família, os filhos, a filha. Que Deus abençoe.
Agradeço ao nobre vereador Germaninho. E o projeto 03/2025 continua em discussão. Eu coloco o projeto de decreto legislativo número 03/2025 em votação. Como voto, o vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza.
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone Pinto.
Aprovado.
O projeto de decreto legislativo no 03/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do projeto, no caso, a leitura do projeto e o parecer do projeto de decreto legislativo número 04/2025, que trata da concessão de título de cidadão honorária, à senhora Maria Rita de Cássio Oliveira e da outras providências.
Projeto de decreto legislativo número 04/2025. Concede o título de cidadania honorária de Itamonte à professora Maria Rita de Castro Oliveira Gomes e dá outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadania honorária do município de Itamonte à professora Maria Rita de Cássia Oliveira Gomes, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à educação e ao desenvolvimento social do município. Artigo 2º. A entrega do referido título será realizada em sessão solene dessa Câmara Municipal, em data a ser oportunamente designada pela mesa diretora. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões da Câmara Municipal de Itamonte, 23 de setembro de 2025. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo homenagear a professora Maria Rita de Castro Oliveira Gomes, concedendo-lhe título de cidadania honorária de Itamonte, em reconhecimento à sua dedicação à educação, à comunidade e às causas sociais do nosso município. Natural de Olímpio, Noronha, Maria Rita exerceu por mais de 30 anos a nobre profissão de professora. Em 2004, fixou residência em Itamonte ao se casar com o policial militar Luiz Fernando Gomes. Desde então, tem se dedicado de forma exemplar à nossa comunidade, não apenas na área de educação, mas também na assistência social e no engajamento nas questões sociais ligadas à Igreja Católica. Em Itamonte, como servidora da Prefeitura Municipal, entre 2005 e 2011, lecionou na Escola Municipal Mariana Silva Guimarães e trabalhou nos projetos Renascer e Parceiros do Futuro, vindo se aposentar deste cargo no ano de 2015. Também atuou na Rede Estadual de Ensino de 2006 a 2019, lecionando na tradicional Escola Estadual Nilo Peçanha, onde deixou forte marca em várias gerações de alunos, aposentando-se em 2020. Desde dezembro de 2019, Maria Rita ocupa a presidência da Associação do Projeto Parceiros do Futuro, ASPAF, do bairro Boa Vista, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento humano e social da localidade. Como católica atuante, participa de diversos pastorais e movimentos da Igreja, reforçando seu compromisso com valores comunitários e espirituais. Diante de sua trajetória de vida, marcada pela dedicação, pelo espírito comunitário e pela contribuição efetiva ao desenvolvimento de Itamonte, a concessão de título de cidadania honorária é medida justa e merecida. Certo de poder contar com o apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto de lei, atenciosamente, Sala de Sessões da Câmara Municipal de Itamonte, 17 de setembro de 2025, Silvio Santoro Júnior, vereador do PDT. Parecer. Projeto de Lei Legislativo número 04/2025. Assunto: concede título de cidadão honorário de Itamonte. Relatório: o projeto em análise tem por finalidade conceder título de cidadão honorário de Itamonte à senhora Maria Rita de Castro Oliveira Gomes, em reconhecimento ao relevante serviço prestado ao município. O projeto veio acompanhado de justificativa. Não foram apresentados emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. Parecer. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em decreto legislativo, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto-lei proposto por vereador, únicos competentes, conforme o inciso 33 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Itamonte, deste modo não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente aos mesmos e a forma se mostra adequada. Sem adentrar propriamente dito ao mérito do projeto, vislumbra-se que seu objetivo é nobre e busca homenagear uma personalidade de destaque que exerceu relevante papel em prol do município de Itamonte, conforme descrito na justificativa da proposição. Daí se evidencia sua pertinência e relevância. Assim, diante desses pontos, no atendimento às normas regimentais, quanto ao trâmite do projeto, bem como na observância de boa técnica legislativa, não se verifica vício algum que impeça a aprovação da presente proposição. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista desta comissão, opina-se pela aprovação do presente projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 04/2025. Sala de sessões, 2 de outubro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente. Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Agradeço a nobre vereadora pela leitura e coloco o projeto de decreto legislativo número 04/2025 em discussão. Vereador Silvio Santoro.
Da mesma forma, né, que o Zé Carlos, a Maria Rita é atuante lá no bairro Boa Vista, né, é presidente do Parceiros do Futuro desde de 2019, né, fazem 6 anos já que ela é presidente, voluntariamente, né, e sempre muito atuante. Eu fui secretário municipal na gestão anterior, Maria Rita sempre esteve lá presente, defendendo os interesses da associação, né, solicitando a ajuda da prefeitura. E, fora isso, né, foi uma professora dedicada do município por muitos anos, né, acho que quase 20 anos, né, como professora da rede municipal, professora da rede estadual também, de Itamonte. Então, sim, já convive com a gente aqui há muito tempo, faz parte da comunidade, merece nosso carinho, né, nosso reconhecimento pelo serviço prestado, assim como o Zé Carlos. Obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Silvio Santoro, e o projeto continua em discussão. Vereador e professor Dani Delfim.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores, aos ouvintes da Criativa, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, aqui o público presente. Maria, falar de você é muito fácil. A Maria foi minha companheira de profissão na Escola Estadual Nilo Peçanha, escola no qual também tenho um imenso carinho, sou professor ali até o presente momento. E presenciamos ali vários momentos, né, principalmente de deixar na escola boas marcas, boas risadas, boas conversas, né, e, acima de tudo, cuidar dos nossos alunos. A Maria é uma mãe legítima dos nossos alunos. Ela é uma pessoa muito amorosa, carinhosa. Ela colocava as crianças ali no braço, literalmente, e tinha um olhar muito especial pelas nossas crianças. No período que eu trabalhei com a Maria, a gente trabalhava durante o período da manhã, e ela tinha um zelo muito especial pelas nossas crianças, principalmente as crianças da zona rural. Então, ela tinha um olhar especial. Tive a oportunidade de visitar a família dela em Olímpio Noronha, numa feijoada que ela fez para nós lá de aniversário, na fazenda dela, uma grande produtora de café. Né? Então, assim, foi muito legal conhecer a família e conhecer também o lado rural dela. Né? Então, por isso, justifica aí o olhar que ela tinha com as nossas crianças. E todo o papel prestado também, junto com a Luciene e as demais meninas lá no Parceiros do Futuro, que é um projeto assim, modelo para Itamonte e região. Então, Maria, isso só reforça a sua identidade como uma legítima educadora e uma pessoa que busca promover o bem-estar social. Parabéns, e Zé, apesar da gente não ter esse elo, essa ligação, saiba que eu também tenho um carinho muito especial por você, tive muito contato com a Rose, né, sua filha, e eu sempre sou, como pai, eu sempre falo, se gosta da minha filha, gosta de mim, então sinta-se abraçado, e parabéns também por esse título. Parabéns, Maria, que Deus abençoe.
Agradeço as palavras do nobre vereador Dani Delfim, e antes de falar aqui, eu gostaria de agradecer também a presença do ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o nosso amigo Claudemir Mendes, o Pinóquio, que hoje é responsável pelo transporte escolar. Ele está à frente dessa bucha toda aí. Parabéns pela sua empreitada e seja bem-vindo na sua casa. O projeto de decreto legislativo número 04/2025 continua em discussão. Vereador Germano Justino.
Falar depois de tantas belas colocações como dos nobres colegas não é fácil. E não poderia deixar de mencionar que ser professora é outra situação que que não é fácil também. Admiro o ensejo e a vontade que você sempre teve com aqueles alunos que ali passaram por onde você esteve. Me recordo, quando morava na Vila Nova, fomos vizinhos por muito tempo ali. E você sempre daquele jeito, gentil, com todos por ali. Meus parabéns.
É o projeto 04/2025, projeto de decreto legislativo, continua em discussão. Como o Germano falou, difícil falar, mas temos que falar. É muito gratificante também poder condecorar com esse título uma cidadã que faz por mérito, faz por merecer, e uma professora que, como o Germano disse, é uma missão árdua, vista por diversas óticas, né? Difícil se educar quando você tem que alfabetizar, mas inegavelmente você faz parte também da educação. É difícil você encontrar motivação quando um Estado não as te oferece. Quando você vê seus direitos sair pelos vãos dos dedos e você se sentir quase impotente em buscá-los, mas você busca qualidade de vida para as pessoas, porque você faz parte daquilo que a sociedade busca, que é a alfabetização e o conhecimento. Você também, como uma mulher digna, esposa exemplar, ancorou Itamonte, vinda, só pode ser por bons ventos, porque você veio, após suceder a sua vizinha de conterraneidade ali, a Clotilde Framil, que foi um mito. Eu arrepio inteiro quando falo de Clotilde Framil, e você vem trazida pelos mesmos ventos, veio da mesma direção, parar aqui em Itamonte, e desenvolveu o mesmo papel, e lutar as mesmas lutas, e se destacar como você destacou. Então, a casa se sente muito honrada em estar aqui fazendo a concessão desse título para você. Obrigado, nós, itamontense, por ter você vindo de Olímpio de Noronha para agregar ao povo itamontense, à sociedade itamontense, agregar qualidade de conhecimento, qualidade de educação e de vida. Obrigado. O projeto continua em discussão. Coloco o projeto de decreto legislativo número 4/2025 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone Pinto?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germano?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes? Aprovado. Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto de decreto legislativo número 04/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do projeto de decreto legislativo número 05/2025, acompanhado do seu parecer, que trata da concessão de título de cidadão honorário ao senhor Alexandre Augusto Moreira Santos e da outras providências.
Decreto legislativo número 05/2025. A mesa da Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Itamonte aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Não está saindo? Artigo 1º. Fica concedido, nos termos do inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Itamonte, o título de cidadão honorário ao senhor Dr. Alexandre Augusto Moreira Santos, ex-prefeito de Itamonte, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. O referido título será entregue ao homenageado em sessão solene, em data a ser oportunamente designada pela mesa da Câmara. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de suas publicações, Sala de sessões, 25 de setembro de 2025, Luiz Cláudio Costa Fernandes, proponente. A presente homenagem tem por finalidade reconhecer e enaltecer a trajetória de vida e os relevantes serviços prestados ao município de Itamonte pelo senhor doutor Alexandre Augusto Moreira Santos, cuja biografia se confunde com a própria história de desenvolvimento da cidade. Nascido em 2 de janeiro de 1954, na cidade de Tanhandu, Minas Gerais, filho de Juarez Filadelfo dos Santos e Betina Adelaide Moreira Santos, residiu em Itamonte até 2 anos de idade, quando a família mudou-se para Itanhandu, retornando aos 5 anos, logo após o falecimento de sua mãe. Nesta ocasião, passa a residir com seus avós paternos na Fazenda Filadelfo, no bairro Ribeirão do Ouro, onde passou a infância. Neste período, cursou o primário no grupo escolar Nilo Peçanha, deslocando-se diariamente para a cidade de Itamonte para frequentar as aulas, sempre com o apoio dos amigos e vizinhos que transitavam pela BR-354. Cursou o ginasial e parte do ensino científico na cidade de Itanhandu, na Escola Estadual Professor Souza Nilo. Com o apoio de seu pai e de familiares, mudou-se para Belo Horizonte, onde terminou o curso científico no Colégio Pitágoras, que na ocasião iniciava-se na educação formal. Ao final do mesmo ano, 1972, prestou vestibular para o curso de engenharia, sendo aprovado tanto na Universidade Católica MG, como na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, onde concluiu o curso de engenharia civil com especialidade na área de estruturas em julho de 1977. Durante o ano de 1973, foi aluno em tempo parcial do curso de formação de oficiais da reserva, arma de artilharia, no Centro de Preparação de Oficiais de Reserva, CPOR-BH, concluído no posto segundo-tenente R2. Nos últimos anos de curso de engenharia civil, foi estagiário da tradicional empresa Sembra Engenharia, onde permaneceu em seu primeiro emprego de engenheiro civil, primeiro calculista, depois como projetista de obras de saneamento. No mesmo ano de sua graduação, 1977, iniciou especialização em saneamento e, após conclusão, uma outra em engenharia sanitária no ano de 1978, ambas na mesma escola de engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Com os cursos, obteve também o título de engenheiro sanitarista. Com a intenção de empreender em sua região de origem, retornou no ano de 1979, fixando residência em Itamonte, onde fundou a empresa Filadélfia Engenharia Limitada, tendo atuado em diversos projetos e obras da região, sendo inclusive subempreiteiro de obras e implantação de serviços de abastecimento de água na cidade de Itamonte. Neste período, também foi engenheiro da Prefeitura Municipal de Itanhandu, na modernização e ampliação do sistema de tratamento de águas e da Associação dos Municípios de Microrregião do Circuito das Águas, a AMAG, prestando apoio técnico de engenharia aos seus associados. Durante o período que permaneceu em atividade no município, atuou intensamente na área social e também como engenheiro voluntário em diversos projetos e obras de grande interesse social, como a construção da Casa de Caridade de Itamonte, a PAI de Itamonte, Clube Social e Recreativo de Itamonte, Parque de Exposições e da própria Prefeitura Municipal de Itamonte, quando foi transferida para o endereço atual. Em busca de melhores oportunidades, mudou-se para o estado de Rondônia no ano de 1983, permanecendo ali por 9 anos, onde desenvolveu diversas e relevantes atividades profissionais. Na época, o estado de Rondônia estava dando seus primeiros passos quando foi criada a Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNIR, que de imediato buscou formar seu quadro de professores com capacitação oferecida pelo MEC, condizente de diversas universidades do Brasil. Na oportunidade, foi selecionado para cursar a especialização em matemática, que lhe permitiu ser contratada pela UNIR para o seu primeiro quadro de professores, atuando na formação de profissionais do quadro administrativo do Estado de Rondônia, nas áreas de administração, contabilidade e economia. Como professora em tempo parcial e pela sua qualificação acadêmica, foi convidada a ingressar no quadro de Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, onde trabalhou diversos anos, ocupando cargos de destaque na direção da empresa, entre eles a diretoria de operações da capital. Convidado pelo governo do estado de Rondônia, participou de montagem da primeira Secretaria do Meio Ambiente da região da Amazônica, SEMARO. Nesse órgão, foi nomeado para dirigir diversos setores, sendo de maior destaque a Diretoria de Ecossistema, responsável pela definição das unidades de conservação e preservação ambiental de Rondônia, estabelecidas dentro do Plano de Desenvolvimento Agroflorestal, Plana Floro, elaborado em parceria com o Governo Federal e o Banco Mundial. Ainda na Secretaria de Meio Ambiente de Rondônia, SEMARO, fez parte da delegação governamental que visitou diversas organizações e governos europeus, buscando apoio técnico e financeiro para implementar as ações preconizadas pelo Plana Floro. No ano de 1992, autorizado pela UNIR, transferiu sua residência para Brasília para cursar o mestrado em Ecologia no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, UNB. Ainda em Brasília, trabalhou como assessor parlamentar de gabinete na Câmara dos Deputados. No ano de 1994, foi cedido pela Universidade de Rondônia, UNIR, para o Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal, MMA, para desenvolver diversos trabalhos de interesse no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA. Retornando para Minas Gerais, atuou na implementação da infraestrutura do Parque Nacional do Caparaó, Parque Nacional da Serra da Canastra, APA da Lagoa Santa e na administração da APA da Mantiqueira, ocasião em que buscou, junto à direção do IBAMA, a transferência de sua sede para Itamonte. Concluiu um mestrado em Ecologia no ano de 1995, com a defesa de a tese Características Aerodinâmicas de uma Vegetação do Cerrado, Censo Estricto, na Estação Chuvosa. Em 1999, foi transferido para a Universidade Federal de Itajubá, Unifei, lotado no Instituto de Recursos Naturais, IRN, onde participou do desenvolvimento do primeiro curso de Engenharia Hídrica do Brasil, que inovou na abordagem de gestão das águas, agora totalmente públicas, segundo a Constituição Federal de 1988 e as novas diretrizes colocadas na recente Lei das Águas 9433/97. Com a criação da Agência Nacional das Águas, ANA, em 2001, foi requisitado junto à Unifei para participar da implementação da agência, retornando para Brasília e assumindo como cargo de assessor-diretoria deste órgão, em um novo momento para a administração pública com estabelecimento de agências reguladoras. No período que permaneceu em Brasília, como incentivo da ANA, iniciou o doutorado em programação de pós-graduação em tecnologia ambiental e recursos hídricos, PTARH, de Departamento de Engenharia Civil de UNB. É isso mesmo? PTARH, Departamento de Engenharia Civil da UNB. Em 2007, retorna ao corpo docente do Instituto de Recursos Naturais, UNIFEI, lecionando diversas matérias para o curso de Engenharia Hídrica Civil e Ambiental, além de envolvimento em pesquisa e extensões desenvolvidas pela Universidade. Em 2009, é eleito para coordenador do curso de Engenharia Hídrica, permanecendo no cargo até o ano de 2012. Concluiu o doutorado em Recursos Hídricos no ano 2010, com a defesa da tese Alocação Territorial ao Longo Prazo de Vazões Otorgáveis com Diferentes Garantias. Representando a Unifei, juntamente com a Agência Nacional das Águas, ANA, no ano de 2011, participou da criação e organização do Comitê Interestadual da Bacia do Rio Grande, envolvendo comitês estaduais da Bacia de São Paulo e Minas Gerais. Foi eleito presidente da primeira diretoria de comitê para o período 2012-2016. Representou o RN Unifei no ano 2012 na comitiva de visita técnica aos sistemas hidroviários da Holanda, Bélgica e França, no ano 2015, em comitiva de visita técnica e fabricantes de equipamento e sistema de tratamento de resíduos sólidos da Alemanha, Itália e Portugal. Pela presença constante em Itamonte, sempre como voluntário, foi engenheiro responsável pela construção e um dos idealizadores da criação do Educandário São Francisco de Assis. Em meados de 2016, decide buscar a realização de um sonho de infância. Licenciado da Unifei, concorreu ao cargo de prefeito municipal da cidade de Itamonte, sendo eleito para o quadriênio de 2017 a 2020. Durante este mandato, no ano 2018, foi eleito presidente da Associação dos Municípios da Microrregião Circuito das Águas, AMAG. Em 2020, concorreu à eleição ao cargo de prefeito, sendo reeleito prefeito municipal para o mandato 2021 a 24. Durante esse segundo mandato, assumiu o presidente da Associação do Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira, a TAM, no ano 2024. Além de sua produção científica, registrada em diversos trabalhos e artigos publicados, no período em que esteve à frente da Prefeitura Municipal, dedicou boa parte do seu tempo livre na pesquisa e escrita do livro denominado Da Itapicu a Itamonte, História e Memória, que trata do passado de nosso município e cujos direitos autorais foram integralmente cedidos à Casa da Cultura de Itamonte. Encerrou seu período de 8 anos à frente do Poder Executivo Municipal, com mais de 400 obras realizadas e dezenas de ações e serviços nas mais diversas áreas de interesse público do município. Agora já aposentado na carreira acadêmica, segue como professor voluntário na Unifei e continua trabalhando como consultoria nas diversas áreas de sua formação profissional, em todo o Brasil e, em particular, na nossa região, mantendo sua residência na Fazenda Ribeirão do Ouro, sempre à disposição dos maiores interesses de Itamonte. Diante sua trajetória de vida, marcada pela ética, competência profissional, dedicação de ensino à ciência e ao ambiente e, sobretudo, pelo relevante serviço prestado a Itamonte e sua população, a concessão de título de cidadão honorário representa um justo e merecido reconhecimento dessa Casa Legislativa. Sala de Sessões, 25 de setembro de 2025, Luiz Cláudio Costa Fernandes, proponente. Parecer. Projeto de Lei Legislativo número 005/2025. Assunto. Concede título de cidadão honorário de Itamonte. Relatório. O projeto ora analisado tem por finalidade de conceder o título de cidadão honorário de Itamonte ao senhor Dr. Alexandre Augusto Moreira Santos, ex-prefeito de Itamonte, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O projeto veio acompanhado de justificativa. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. Parecer. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em decreto legislativo, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto por vereadores únicos competentes, conforme o inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica do município de Itamonte, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente aos mesmos e sua forma se mostra adequada. Sem adentrar propriamente dito no mérito do projeto, vislumbra-se que seu objetivo é nobre e busca homenagear uma personalidade de destaque que exerceu relevante papel em prol do município de Itamonte, conforme perfeitamente descrito na justificativa da proposição. Daí se evidencia sua pertinência e relevância. Assim, diante desses pontos de atendimento às normas regimentais, quanto ao trâmite do projeto, bem como na observância de boa técnica legislativa, não se verifica vício algum que impeça a aprovação do presente proposição. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista desta comissão, opina pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 005/2025, sala de sessões 2 de outubro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão de acordo com parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Agradeço a leitura da nobre vereadora e coloco o projeto de decreto legislativo número 05/2025 em discussão. Eu queria dizer aqui sobre esse projeto que é um projeto que se faz pertinente devido à atuação do Alexandre como prefeito na cidade e dizer que e muitas das vezes nos divergimos de ideias, mas isso não tira a minha obrigação como agente parlamentar dessa casa de trazer a público reconhecimento pela sua história, pela sua vontade, pelo seu amor por Itamonte. Vale destacar que esse currículo dele é extraordinário. Ele nos cansou de ouvir, ele cansou a nossa secretária de ler. Agora, imaginemos a canseira pela busca que ele teve de tudo isso, Se nós aqui, meros espectadores disso tudo, nos cansamos de ouvir, imagina a batalha imprimida desse cidadão para chegar onde ele chegou e concluir tudo isso. Assim, o Alexandre é uma pessoa extraordinária. A sua história fala por si só. Erra muito, acerta muito, como todos nós. Vale lembrar que, mesmo que nós devemos obedecer à laicidade do Estado, mas vale lembrar aqui que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E não seria o Alexandre, um mero mortal, que conseguiria essa unanimidade. E como diz o velho filósofo, toda unanimidade é burra. Então, o Alexandre se faz presente no que tange ao merecimento a esse título e destacar que ele está recebendo o título de cidadão de Itamonte. Não tem nenhuma ligação com o currículo, né? Não é atividade curricular, mas é uma atividade de reconhecimento pelo amor desprendido pela nossa cidade ao longo dos anos. O projeto de decreto legislativo 05/2025 continua em discussão. Vereador Silvio Santoro.
Eu acho que, primeiramente, gostaria de parabenizar o senhor pela iniciativa, né? Eu acho que, como já disse antes, no caso dos nossos dois amigos aqui, acho que a gente tem que prestigiar as pessoas que fizeram, que contribuíram, que deram sua contribuição para a nossa cidade. E o Alexandre, o senhor mesmo resumiu, acho que, a vida dele, né? Que é amor por Itamonte, né? Eu acho que ele tem um amor profundo por Itamonte, isso antes de ser prefeito. Eu não conhecia ele antes dele assumir. Eu conhecia de vista, mas não tinha amizade, não frequentava a casa dele, né? Antes da prefeitura, antes da eleição de 2017. E aí, a partir daí, nós começamos a ter um laço mais próximo. E eu pude presenciar durante esses 8 anos, né, o amor, a dedicação, o empenho, né, a capacidade de trabalho dele por Itamonte, a dedicação, a teimosia. Às vezes eu achava que a gente já tinha perdido algum recurso, ou alguma situação que não ia dar certo, mas ele é incansável. Então, assim, ele insistia até conseguir alcançar aquele objetivo que ele tinha traçado, né? Muitas vezes a gente já estava vindo embora de Belo Horizonte, tinha ficado uma coisa para trás, e ele pegava o telefone, ligava, fazia o carro voltar, e foi assim que conseguiu resolver muita coisa. Eu talvez teria desistido no metade do caminho, e ele, na insistência, na teimosia dele, conseguiu. E assim, foi um governo muito exitoso, né, de 8 anos, de muita, muita atividade, porque essa questão do currículo dele traduz o que ele é no dia a dia, né? Ele mexe com milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, assim, nós tivemos essa sorte de ter um prefeito que mexeu com quase tudo aqui em Itamonte, né? As pessoas, às vezes, nem têm noção de tanto de coisa que nós mexemos nesses 8 anos, porque a cabeça dele não para. Então, assim, ajudou na construção da Câmara. Eu acho que, assim, eu fui vereador, fui presidente da Câmara, e, assim, a gente tinha uma dificuldade enorme de convencer o Poder Executivo da importância de ter uma sede do Poder Legislativo, né? Depois de 73 anos de emancipação, o Alexandre deu total apoio para a Câmara, para a mesa diretora da época, e conseguimos hoje ter um prédio bonito aqui no centro da cidade, que abriga a nossa Câmara. A prefeitura foi construída em 74, só foi reformada agora no governo do Alexandre, entendeu? Foi praticamente refeita, né? E esses anos ela quase não teve reforma nenhuma, só pintura, e já estava chovendo dentro da prefeitura, tudo, e ele, com essa capacidade de trabalho, conseguiu fazer um prédio bonito, que valorizou o serviço público, que valorizou a nossa cidade. A gente, quando assumiu a prefeitura, tinha cerca de 50% das ruas só do município calçadas. Não sei se vocês lembram, ainda tinha a administração que antecedeu tinha começado com o calçamento da Boa Vista, o Alexandre terminou quase que 2 quilômetros para chegar na Boa Vista. Jardim dos Ipês, Moradas do Sol inteira praticamente, né? Praticamente deve ter calçado todas as ruas da cidade nesse período. Então, assim, é uma pessoa muito dedicada, que prestou a praça da matriz, né? A gente já teve outras reformas antes, mas já estava muito deteriorado, o piso já estava muito ruim. Então, foi totalmente refeita, né? Foi um trabalho árduo. Ele é muito, muito perfeccionista, então demorou, mas ficou uma boa praça. Nosso parque de exposição também, o governo foi fundamental para ajudar a reformar o parque de exposição, entregar um parque novo para a cidade. Então foi um governo de muitas conquistas, de muitas realizações, né, de uma pessoa que se dedicou por amor, ficou quase que 4 anos praticamente sem receber salários da prefeitura, porque era um sonho de infância dele ser prefeito. Acho que concretizou, acho que a homenagem maior foi feita pelo povo nas urnas que elegeu e reelegeu o Alexandre prefeito, né? Eu acho que essa é a maior homenagem que acho que a população pode dar para qualquer político, para qualquer pessoa que está na vida pública, e ele recebeu essa homenagem. Agora nós só estamos complementando essa questão com a iniciativa do nosso presidente. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Silvio Santoro e estou rindo aqui. A minha vida com o Alexandre não é de amor e rosas, não. Ela pode ter tapas e beijos, mas mais tapa do que beijo. Hoje ele veio aqui cedo, Dr. Hugo é testemunha, e falou assim: eu vim na Câmara para fazer duas coisas. Te ajudar na construção da garagem, que a Câmara fez a aquisição do veículo, nós estamos resolvendo o problema da garagem. E para te enforcar pelo que você anda comentando na internet. Já deu uma discutida, como sempre, uma discutida dentro dos limites, né, Hugo? Foi no Viva Voz, aí ele argumenta de lá, eu argumento daqui, mas achei muito engraçado. Vim fazer duas coisas, a primeira para ajudar o Senna Garay, a segunda para te enforcar. Mas não vamos perder nunca a nossa amizade em decorrência da divergência de ideias, né? Ele é um grande técnico e eu me considero um bom itamontense. E aí nós vamos divergindo e convergindo. Quando converge é sucesso, quando diverge às vezes sai faísca, mas é uma pessoa que a gente tem respeito e admiração, e estamos aqui para prestar esse reconhecimento. O projeto legislativo, de decreto legislativo número 05/2025, continua em discussão. Vereador Dani Delfim.
Eu nem ia discorrer aqui sobre o assunto, porque ele não está presente, mas certamente está nos ouvindo, e também que fique registrado aqui nos anais, né, da nossa Câmara Municipal. Vou falar um pouquinho da pessoa do Alexandre, né, e vereador. Te parabenizo também, senhor presidente, pela sensibilidade de entender a relevância desse homem público. E também compartilho dos mesmos sentimentos que Vossa Excelência. Eu conheci o Alexandre bem antes da política, de frequentar a casa mesmo do Alexandre, de dormir lá, inclusive sou até padrinho de casamento dele e da Fabi. Tenho um contato muito grande com os filhos, então assim, sou de casa. E por conhecer o Alexandre bem antes da política, eu sei muito sobre a pessoa dele. Inclusive, quando eu sofri um acidente automobilístico, há um tempo atrás, moleque ainda, o Alexandre me ajudou, tomou conta de toda a seguradora, me deu o maior apoio e me incentivou num momento bastante difícil naquele momento. Então, só aí mostra um dos exemplos e ajuda que o Alexandre já fez por mim e tenho certeza para diversas outras pessoas. E a política, ela tem isso. Nós éramos muito próximos, bem antes da política. Quando começou a política, eu tive a honra também de ser vereador junto do mandato do Alexandre por 2 vezes consecutivas. Então, assim, das vitórias deles, da conquista dele, eu também me sinto parte dela, porque, de certa maneira, ajudamos aqui, principalmente quando éramos solicitados. E, ao mesmo tempo, a política, ela nos distancia em alguns momentos, né? Porque é normal que haja divergências, né, de pensamentos, mas nunca perdemos o respeito um pelo outro, né? Admiro muito o Alexandre pelo profissionalismo que ele tem, mas o que fala mais alto no Alexandre é a pessoa que ele é, né? Um cara extremamente humano,
um bom pai, um excelente conselheiro, e é uma pessoa que senta e conversa com todo mundo, não guarda raiva, não tem sentimento negativo, e tem essa capacidade de trazer a soma para a nossa vida, né? Então, o Alexandre tem uma contribuição muito importante na minha vida, porque é um grande amigo e uma pessoa que sempre me incentivou nas minhas ações e sempre reconheceu também a minha origem e a minha história. Então, eu valorizo muito esse ser humano e, claro, que é importante também destacar que toda a consolidação do trabalho do Alexandre, ele se deve pela estrutura familiar que ele tem, né? O prazer que ele tem em citar o nome do pai, né? A devoção que ele tem, a família do Alexandre, os irmãos, né? Os filhos. Então, é uma família muito bonita. Quem tem a oportunidade de conviver com eles nos eventos de família, que eu sempre estou participando, nos aniversários do Alexandre, ou Natal, virada de ano, você tem que ver que união. É muito bonito ver aqueles irmãos sentados à mesa e a valorização que eles fazem às tradições dos avós, né, ali da fazenda dele mesmo, a relembrar a origem, a trajetória. Então é uma pessoa que valoriza a sua raiz, é uma pessoa que tem essência e é muito prazeroso estar perto dele, né? Então, parabéns aí, vereador, nosso presidente, pela indicação. E também parabéns ao Alexandre pela pessoa que ele é. Parabéns, companheiro. Deus abençoe aí. Abraço.
Agradeço as palavras e as colocações do nobre vereador Dani Delfim. E o projeto 05/2025, projeto de decreto legislativo, continua em discussão. Coloco, então, ninguém mais querendo fazer nenhuma exclamação sobre o projeto, eu coloco o projeto de decreto legislativo número 05/2025 em votação. Como voto, vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza Zacarias.
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone Pinto.
Aprovado.
O projeto de decreto legislativo número 05/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do projeto de decreto legislativo e seu parecer sobre o número 06/2025, que trata da concessão de título de cidadão honorário ao senhor Antenor Valadão Cobe e da outras providências.
Decreto Legislativo número 06/2025. A mesa da Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Itamonte aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedido nos termos do inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Itamonte o título de cidadão honorário ao senhor Antenor Valadão Cobe, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O referido título será entregue à homenageada em sessão solene, em data a ser oportunamente designada pela mesa da Câmara. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, sala de sessões, 25 de setembro de 2025, Luiz Cláudio Fernandes, proponente. A presente proposição tem por objetivo conceder o título de cidadão honorário ao senhor Antenor Valadão Cobe, em reconhecimento à sua relevante trajetória de vida e aos significativos serviços prestados ao município de Itamonte. Nascido em 29 de junho de 1984, na cidade de Miracema, Rio de Janeiro, Antenor é filho do senhor Cleanto Oséias Cobe e da senhora Luzia Valadão Cobe. Cresceu ao lado de seus irmãos Cristiane, Luciane e Jair Valadão Cobe. Os avós paternos de Antenor, o senhor Cristiano Cobe e a senhora Jovita Cobe, mudaram-se para Itamonte, Minas Gerais, na década de 1960, estabelecendo raízes na região,
onde posteriormente Antenor passou a residir a partir do ano de 1986. Antenor é casado com Simone Almeida, é pai de 4 filhos, Gustavo Noronha Cobb, Bárbara Guimarães Cobb, Diogo de Almeida Cobb e Antenor Valadão Cobb Jr. Sua formação acadêmica teve início na Escola Estadual Nilo Peçanha, onde concluiu o ensino fundamental e o curso técnico de contabilidade. Desde cedo demonstrou-se interesse por responsabilidade e serviço à comunidade, valores que marcariam sua trajetória profissional. Em 1993, prestou concurso para a Polícia Rodoviária Federal, sendo aprovado e ingressado na corporação do ano de 1994. Desde então, atua na região de Itamonte e arredores, desempenhando funções de fiscalização, patrulhamento, segurança viária e atendimento a ocorrências. Atualmente, Antenor ocupa o cargo de chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização na 17ª Delegacia da PRF em Minas Gerais, posição que se reflete sua experiência e liderança na segurança pública. Ao longo de sua vida, Antenor também se envolveu em atividades comunitárias e projetos voluntários, reforçando sua conexão com a região e o compromisso com o bem-estar da sociedade local. Sua trajetória combina raízes familiares profundas, dedicação à educação e longas experiências na segurança pública, consolidando sua história como cidadão comprometido e referência de sua comunidade. Diante de sua história de vida, marcada por valores éticos, serviços prestados à segurança e à coletividade, bem como por sua ligação profunda com o município de Itamonte, é justo e merecido que esta Casa Legislativa conceda ao senhor Antenor Valadão Cobb o título de cidadão honorário, como forma de reconhecimento e gratidão por sua contribuição à comunidade itamontense. Sala de Sessões, 25 de setembro de 2025, Luiz Cláudio Costa Fernandes. Parecer. Projeto de Lei Legislativa número 006/2025. Assunto. Concede título de cidadão honorário de Itamonte. Relatório. O projeto, ora analisado, tem por finalidade de conceder o título de cidadão honorário de Itamonte ao senhor Antenor Valadão Cobb, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O projeto veio acompanhado de justificativa. Não foram apresentados emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. Parecer. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em decreto legislativo, deve-se essa comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto por vereadores únicos competentes, conforme o inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Itamonte, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente aos mesmos e sua forma se mostra adequada. Sem adentrar propriamente dito ao mérito do projeto, vislumbra-se que seu objetivo é nobre e busca homenagear uma personalidade de destaque que exerceu relevante papel em prol do município de Itamonte, conforme perfeitamente descrito na justificativa da proposição. Daí se evidencia sua pertinência e relevância. Assim, diante desses pontos do atendimento às normas regimentais, quando ao trâmite do projeto, bem como na observância da boa técnica legislativa, não se verifica vício algum que impeça a aprovação da presente proposição. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista desta comissão, opina pela aprovação do projeto do decreto legislativo número 006/2025. Sala de sessões, 2 de outubro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Convido aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Agradeço a leitura da nobre secretária e coloco o projeto de decreto legislativo número 06/2025 em discussão. Eu quero falar que eu tive a felicidade de crescer junto com o Antenor, conhecer seus valores familiares, né? Empregado pelo seu pai, pela sua mãe, grande professora também, a professora Luzia, o Clianto também, uma pessoa que soube criar seu filho. E o título de cidadão é pela representatividade que o Antenor faz, como cidadão de Itamonte, em todo lugar que a gente a gente vai e fala que é de Itamonte, a gente vê o reconhecimento das pessoas. Já cheguei em posto de gasolina, falei, você é de Itamonte, eu tenho um conhecido lá que é muito gente boa, um policial de Itamonte, que é um PRF, e a gente tem a felicidade de quando ouvir a pessoa vociferar o nome, ele falou nada mais, nada menos que o nome de Antenor, ele fala Antenor de Itamonte. Quem conhece o Antenor aqui sabe da disponibilidade dele para com as pessoas, não só de Itamonte, mas aos derredores. E quantas vezes, assim, num iminente perigo de um acidente, a gente liga, o Antenor está sempre à disposição, nos retorna muito rápido quando ele tem possibilidade, se tiver com área de telefone. Então, ele nos auxilia muito aqui, tanto o povo itamontense quanto das cidades circunvizinhas. E é muito gratificante, né, poder homenagear o Antenor, que é uma pessoa, assim como os outros homenageados de hoje, que irão receber o título, é uma pessoa que faz questão de dizer que é de Itamonte, que mora em Itamonte. Ele nunca fala que é da cidade natural dele, fala que é de Itamonte. Então, hoje nós estamos homenageando aqui uma pessoa que, além de ter alcançado um grande destaque no comando da polícia da circunscrição ali de Caxambu, que está lotado em Capivari, ser um itamontense e ser um amigo do povo de Itamonte. Então, me sinto muito honrado pela essa oportunidade e tenho certeza que fiz com base na relevância do seu nome e na sua prestatividade para com nossa gente, para com nosso povo. Projeto número de decreto legislativo número 06/2025 continua em discussão. O projeto de decreto legislativo número 06/2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone Pinto?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza Zacarias?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Presidente, o pessoal do Facebook está reclamando um pouquinho do som. Precisamos melhorar isso, porque a gente não consegue acompanhar a fala dos vereadores.
Sim.
Aprovado.
Isso é uma reclamação.
É uma demanda que precisamos resolver.
Nós vamos resolver junto isso aqui.
Aprovado.
O projeto número 06/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara Municipal. Antes de pedir à secretária que faça a leitura, eu gostaria de explicar aqui do que se trata essa resolução. Que ela se trata da normatização para o uso do carro, do veículo da Câmara Legislativa que nós fizemos aquisição. É para regrar direitinho e nele trata todo o regramento, toda prestação de contas, para que nós podemos ter zelo e fazer um uso adequado e responsável para com esse veículo. Então, dessa forma, eu peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de resolução número 04/2025, que fixa normas de uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Itamonte.
Projeto de resolução número 04/2025. Assunto: projeto de resolução número 04/2025, que dispõe sobre a fixação de normas de uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais. Relatório: o projeto de resolução em análise trata de fixar as normas de uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais. Tal proposição se dá nos termos de permissivo legal, sendo que a propositura da legislação em análise é de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, conforme preceitua o regimento interno dessa Casa Legislativa. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, trata em seu mérito a fixação das normas de uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais. Conforme se apura da leitura do presente projeto de resolução, o mesmo visa a fixação de normas do uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais. Por fim, o presente projeto de resolução encontra-se de acordo com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais, portanto, não há o que desaprove. Por todo exposto, sobre o ponto de vista legal, o projeto de resolução número 04/2025 se encontra aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 6 de outubro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de resolução número 04/2025 está em discussão. O projeto de resolução número 04/2025 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza Zacarias?
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone Pinto?
Aprovado.
O projeto de resolução no 04/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara Municipal. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do regimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores para que façam dela o uso na tribuna livre.
Senhor presidente, gostaria de fazer só uma manifestação rápida. Sim. Não vou usar a tribuna, gostaria de fazer daqui mesmo.
Sim.
Da mesa. Só lembrar e cobrar e pedir para o prefeito uma atenção na questão das câmeras, das escolas, com o projeto da vereadora Alessandra, que foi aprovado no começo do ano. Essa semana fui procurado por pais de alunos que estão muito preocupados com essas questões que, hoje em dia, né, nós estamos vivendo um tempo muito complicado. E eu acho que foi uma boa iniciativa, eu acho que vai ajudar até a própria prefeitura, né, a prevenir situações. Eu acho que eu não sei como é que está essa programação, talvez o vereador Germano tenha mais notícia. Eu acho que é importante a gente conseguir, de fato, fazer que a lei seja cumprida, para dar uma segurança para os pais, né? E espero que o executivo esteja trabalhando nisso, esteja pensando nisso. Tem um tempo, claro, que se demanda licitação, demanda tempo para viabilizar o projeto, mas espero que isso esteja sendo feito, porque é uma questão importante para a comunidade escolar, é uma preocupação constante dos pais, e que eu tenho escutado, tenho ouvido diariamente, nas vezes que eu ando pelas ruas, as pessoas têm me perguntado sobre isso e eu não sei, às vezes, informar. Talvez depois a gente pudesse fazer também um requerimento para a administração que pudesse responder oficialmente, ou o próprio vereador podia ajudar a gente a esclarecer. Obrigado, viu?
Eu agradeço as palavras do nobre vereador e vale lembrar também que nós temos uma oportunidade hoje, hoje não, daqui uns dias, né, da gente trabalhar essa questão no orçamento, né? Nós vamos trabalhar orçamento, a vida inteira a casa tratou orçamento como uma matéria estritamente técnica, e ela não deixa de ser técnica, mas o vereador, diante de um conhecimento mínimo ou de uma assessoria e consultoria, ele pode palpar a matéria desse projeto. Então, nós temos aqui a nossa consultoria contábil, que é de muita competência, o Thiago, ele esteve aqui com a gente, fez uma explanação do começo do uso da emenda impositiva que foi implantada. Eu acho que dentro desse contexto todos nós podemos trabalhar. Alguém, ou em conjunto, fazer uma indicação formal dentro do orçamento, eu tenho certeza que esse projeto ele vai ganhar força com essa observação, né? Nós temos que fazer essa observação orçamentária, que podemos fazer essa movimentação dentro do projeto orçamentário, vamos trabalhar isso na hora certa, mas se não for preciso tudo isso, fica melhor. Como Vossa Excelência disse, nós podemos fazer através de um requerimento de ofício, qualquer um de nós estamos liberado para perguntar. Tenho certeza também que o João Pedro tem interesse nisso, porque é uma coisa que ele já vinha trabalhando nisso, sobre orientação e pedido também tanto da Justiça quanto do Ministério Público, e a Casa Legislativa, como um todo, ela trabalhou essa matéria, e foi aquela celeuma toda, no final o projeto teve êxito, agora nós precisamos lutar, continuar lutando, para que colocamos em prática aquilo que foi pactuado aqui dentro dessa casa. A palavra...
Presidente, só pela ordem, sim. Como foi citado pelo colega ali, segunda-feira o município já vai ter uma reunião com a ONU, que é a empresa que tem a licitação em vigor para a instalação das câmaras. Essas câmaras já não foram instaladas desde o começo do mandato do prefeito, que isso já era uma visão dele, em virtude de orçamento mesmo, que o orçamento ficou muito limitado. O senhor recorda bem que até na transição a gente acabou, que a gente pediu ainda para ter um ajuste nesse orçamento. E hoje estamos com o orçamento travado de tudo quanto é forma, que não tem dotação para nada. O senhor sabe, então tenho certeza aí que no próximo começo do ano, com o novo orçamento, pode ter certeza que a preocupação do governo é com as crianças. Obrigado.
Agradeço a participação, né, numa parte legal feita para o Noveiro do Germano, e a tribuna continua aberta. Vereador Dani Delfim.
Novamente, boa noite a todos. Eu quero fazer aqui uso da tribuna, nesse momento, para reforçar a minha indicação, que foi lida aqui pela nossa secretária Cláudia, vereadora Cláudia, que trata sobre a manutenção das estradas, dos trechos que integram os bairros Serra Negra e Vargem Grande. Na indicação, seguem anexo nela algumas fotos que eu recebi dos moradores locais a respeito tanto da estrada quanto de pontes nesses respectivos bairros. Então, gostaria de solicitar ao Poder Executivo aí uma atenção a essas comunidades rurais. E também quero parabenizar o Executivo pela limpeza no bairro residencial Dona Isabel e também que se estende para o bairro Jardim dos Ipês. Está ficando muito boa, estão fazendo a limpeza, desentupindo bueiros, estão fazendo podas das árvores ali, dos calçamentos, está ficando muito bom. Então quero parabenizar o Executivo pela iniciativa também. E reforçar também as últimas indicações que eu fiz. Algumas eu recebi resposta, quero agradecer ao secretário Luciano pela resposta, mas ainda existem outras indicações que foram feitas e não foram ainda atendidas ou respondidas. Então gostaria também que houvesse essa atenção especial, como de sempre. Sobre a denúncia que foi dita aqui na última sessão, quero deixar bem claro aqui que o nosso papel enquanto vereador é um papel institucional. Nós representamos essa casa, nós fomos eleitos para legislar, fiscalizar e acompanhar os atos públicos, né? Então quero deixar bem claro aqui que o meu papel é institucional, não tenho nada pessoal ou contrário à figura administrativa ou aos funcionários membros do Poder Executivo. Pelo contrário, tenho muita ligação com vários,
Tenho, assim, atendimento pronto quando eu entro em contato, respostas rápidas. Pelo contrário, sempre na política eu tratei as pessoas com muito respeito. E sempre fui uma pessoa que nunca polarizei a política. Tenho a minha visão, tenho o meu pensamento, tenho o meu posicionamento, tenho o meu grupo político, mas nunca, nunca isso vai falar mais ou maior do que o tratamento que eu tenho que ter com as pessoas. Até porque eu sou um professor e eu tenho que praticar isso a todo instante, praticar e executar, né? Então, quero deixar bem claro que quando chega alguma denúncia, é porque a gente recebe, é porque chega até nós, vereadores. E se a gente fica quieto, a gente fica omisso. Então, aqui é o nosso espaço de trabalho, de atuação. Quero deixar bem claro isso para as pessoas, porque é isso que o vereador faz. Essa é uma das atribuições nossas aqui dentro dessa Casa de Leis. Essa é uma das competências que nós temos que desempenhar. Claro que isso pode agradar, por exemplo, a pessoa que fez a denúncia, porque ela se sentiu representada de alguma maneira. Claro que isso pode desagradar a pessoa que recebe a denúncia, no sentido de que acha que a gente está pegando no pé, acha que a gente está cobrando demais. Novamente, não é nada pessoal, é algo institucional, né? E assim, eu estou com a denúncia aqui, tá? Depois, se alguém tiver dúvida, eu mostro. Só risquei aqui o nome da pessoa que fez, mas tem aqui a data, tem aqui o horário, então mostro sem problema nenhum. E, novamente, o nosso objetivo é que haja uma maior conscientização, tanto das pessoas que fazem a denúncia, nós aqui que recebemos essa denúncia, e as pessoas que vão serem notificadas ou que vão ter uma conversa, né? Então, se o secretário de obras, se o secretário, o diretor de transporte conversaram, é isso mesmo. A gente quer que haja a conversa, que haja o diálogo e que haja a solução e a resolução dos conflitos. Em nenhum momento eu quero que funcionário seja mandado embora, em nenhum momento eu quero perseguir funcionário, em nenhum momento eu quero cabeça de ninguém, pelo contrário. Novamente, eu falei isso e sempre falo, eu sei o dia que eu entrei aqui e sei perfeitamente o dia que eu vou sair. Meu mandato tem início e tem fim. Então, o que eu faço aqui é algo transitório. Transitório. Hoje eu estou vereador, amanhã eu sou o Dani professor, sou o Dani lá da Colina, é assim que eu sou conhecido e é isso que eu quero levar para as pessoas. É isso a minha identidade. Mas, novamente, quando a gente assume esse papel aqui, novamente, a gente vai agradar muitos e a gente vai desagradar uma multidão. Tenho certeza disso. Ser pessoa pública não é fácil. Ser funcionário público não é fácil. Eu sou funcionário público e eu recebo críticas. Estou na função de vereador e eu recebo críticas. Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso. Não é uma crítica, não é uma denúncia que vai mudar o perfil da pessoa ou seu profissionalismo. Pelo contrário, encaro isso como um aprendizado. Tá? Então, eu queria deixar bem claro isso, que não é nenhuma perseguição política, não faz parte da minha personalidade, longe disso. Novamente, a gente faz a interlocução entre o cidadão, o munícipe, a casa e o poder executivo. Esse é o nosso papel. Tá? Quero deixar bem claro isso. E já de antemão, quero perguntar aqui para a mesa diretora, na figura do senhor presidente, se já obtivemos resposta sobre aquele acidente do transporte escolar. Mandamos ofícios, chegou alguma resposta a respeito disso? Porque, novamente, aí que está a grande questão. Chegam denúncias, nós fazemos ali, nós fazemos aqui internamente ofícios, requerimentos, e às vezes algumas respostas não vêm. Por isso que surge também, às vezes, alguns embates que as pessoas não gostam. Né? Então, novamente, só vou ler um trechinho aqui, que a pessoa fez a denúncia, o final dela colocou assim, ó. Estou falando agora do ofício, tá? Que não obtivemos respostas. Famílias confiam seus filhos aos cuidados de professores e do município. Não é justo que que mais um episódio fique impune. Então, olha só, essa moradora, ela está nos questionando, porque não teve resposta, não teve uma resposta do executivo, o que foi feito em relação ao acidente, né? O que aconteceu com a linha, o que aconteceu com o transporte, não houve uma resposta pública. Então, assim, a moradora nos questiona, isso aqui eu entendo como um questionamento à figura do vereador, a essa casa. E eu tenho que reportar isso aqui. Então, novamente, o Germano sabe disso, tenho um contato muito próximo com ele, sabe do carinho que eu tenho por ele, a gente se dá super bem, quero que isso fique aqui durante esse mandato, após esse mandato, assim como já me relacionei aqui dentro com o João Pedro, tenho relação aqui com mão de 8 anos, então assim, em nenhum momento os nossos debates extrapolaram aquela porta de saída ali, nunca. Isso não vai acontecer, pelo contrário, sempre prevalece o respeito, sempre o carinho, e é isso, eu quero que as pessoas entendam, o meu papel é fazer alguns questionamentos, novamente. Às vezes, agrado, na maioria das vezes vão desagradar, mas eu fui eleito para fazer isso. Senhor presidente, o senhor quer falar alguma coisa?
É, eu agradeço a sua lembrança até aqui. Eu fiz um requerimento, até perguntei para a nobre vereadora Alessandra, ela também acha o que ela fez? Você recebeu alguma resposta? Eu também fiz pela casa, até estou consultando o nosso procurador, e segundo o nosso procurador, a resposta não chegou. Isso é complicado, tá? Porque a gente não quer prejudicar a vida de ninguém, nem política, nem pessoal, mas infelizmente, se a sociedade vier a me cobrar, eu tenho que passar a cobrança para cima, né? E todos nós sabemos do problema que dá a inépcia na resposta de um ofício e de um requerimento. Então, em tempo, mas já extrapolado o tempo legal, eu faço essa lembrança aqui, falo até pro meu nobre colega aqui, o vereador Germano, que indiscutivelmente, inegavelmente, é um líder aqui na bancada do prefeito, precisa atualizar essas situações. Se eu fiz o requerimento e o fiz e não obtive resposta, porque é tanta coisa na vida da gente, no dia a dia, no trabalho, na própria atividade legislativa, que a gente talvez não tenha tempo de sair cobrando toda hora. A nobre vereadora Alessandra, da mesma forma, está essa lacuna, e isso todos nós sabemos que é uma coisa que se configura, ou pode vir a configurar um ato improbo. Aí, isso é um problema que nós não precisamos passar por isso. Nós fizemos, perguntamos sobre o DNA daquele acidente, né? E eu vou aproveitar, já que estamos falando aqui, eu vou aproveitar sobre a questão da denúncia. A pessoa fez a denúncia para mim, eu procurei de uma maneira, ao meu ver, de maneira bem sensata, não que trazer para dentro da casa signifique nenhuma insensatez, porque é uma obrigação do vereador fazer a apuração, porque a partir do momento que o vereador ele se cala diante de qualquer situação, ele também ele concorre para atos ilegais aqui dentro da casa, né? No caso do vereador, cabe até a falta de decoro, quando o vereador... prevaricação, exatamente, prevaricação. O crime de prevaricação é quando o funcionário público, ele é cobrado de uma situação cabível a ele, onde ele é a pessoa capacitada para tal ato e ele não faz. Quando ele fica omisso ou inerte, ele prevarica. Então, isso é muito complicado para nós. O vereador, qualquer vereador que traz qualquer denúncia aqui, ele não está errado. Eu tomo o maior cuidado possível, isso faz parte, desde sempre, pelo seguinte, eu conversei com o João Pedro, porque essa ação, essa cobrança é uma coisa que cabe uma ação administrativa, em primeiro lugar, conversei com ele, eu tenho certeza que ele chamou o nosso amigo Rony, conversou com ele. É que a gente precisa tomar muito cuidado com denúncia que existe no ordenamento legal para quem transita no meio do direito, que chama contraditório e ampla defesa. Eu até falei para o Rony, não vai na casa não. Eu acho que nem a casa legislativa ela tem o direito de fazer um juízo de fato sobre uma coisa que ela não é conhecedora. Nós sabemos que a atividade de dirigir o motorista, ele está exposto a muita coisa, principalmente em estrada de terra. O Rony vai ter os argumentos dele, as pessoas que fizeram a denúncia também estão certíssimas, porque estão zelando pela vida de crianças, tá? A preocupação é muito pertinente. Eu só estou falando isso aqui para não falar que eu fiquei inerte. Conversei com o João Pedro chamou o Rony, e agora, se for ter algum tipo de ação maior, tem que ser dado ao Rony o contraditório, o direito ao contraditório e a ampla defesa. Isso faz parte do princípio da presunção de inocência. Então, vale lembrar que quem dirige um carro em estrada rural, ele não é só estrada rural não, estrada urbana também, mas muito mais rural. Ele está predisposto, a hora menos horas, ter que fazer uma frenagem brusca, por um motivo de buraco, por um motivo de um animal, ou até de uma pessoa que ultrapassa a sua, na frente do veículo que ele está conduzindo. Então, por isso que eu não quis levantar isso aqui, eu que deixei na mão de quem é o grande responsável por isso, mas que precisaria dar uma resposta à sociedade, que é o prefeito, né? A casa vir aqui e fazer do nosso amigo Rony, e amigo de todo mundo, inclusive do vereador Dani Delfim, de todo mundo, nós aqui somos irmãos, Itamonte é uma cidade de co-irmãos. Então, a gente fazer um juízo de fato aqui antecipado, eu acho que não é legal. Eu acho que isso aí tem que ser resolvido a princípio, sem prejudicar o direito de uma ação posterior. A princípio, ele precisa de uma ação administrativa, onde seria instalado um procedimento, e o Rony, através de documentos que ele já me mostrou, através de documentos do tacógrafo, ele mostrou que a velocidade média ela era pertinente, daqui para lá, eu tenho conhecimento mais ou menos, extraoficial, mas que conversei com ele, conversei com o João, só que eu falo, infelizmente chegou num ponto que agora o prefeito precisa instalar um procedimento, até para dar o direito do Rony a se defender tecnicamente, para não ficar aqui, nós não podemos aqui trazer a julgamento aqui, se nós fizermos isso, nós estaremos fazendo o papel do tribunal de exceção. Não é cabível para nós, não é nós que fazemos isso. O que nós vamos fazer e estamos fazendo? Cobrar o poder executivo em nome das pessoas que se sentiram lesadas pela ação, mas dando direito do Rony a contradizer devido ao princípio da presunção de inocência, que é um direito constitucional, né? Então vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Eu agradeço, senão eu alongo muito aqui.
O senhor presidente, é só para deixar bem claro que aqui o meu questionamento em relação à resposta não é em relação à ação do Rony, não. É em relação ao acidente que aconteceu, que teve motorista que capotou carro. A discussão aqui não é a respeito do Rony, não. Nesse ponto que eu faço.
Falar aqui também, tá? O tempo inteiro. Não é a respeito do caso dele, não. O que continua sendo reclamado lá no Campo Redondo é a questão daquele acidente que teve e que nenhuma providência foi tomada. Quem capotou o carro continua dirigindo o Fusca, é ele e o filho sem habilitação, os dois. Tem uma pessoa, é dona da empresa, parece que transformou em 3 ou 4 Fusca lá dentro do Campo Redondo. Tudo bem que Fusca é bom para, né, para estrada de terra, mas é disso que, o, que eu estou pedindo a palavra o tempo inteiro. Não é questão dele que está sendo cobrado ali, não.
Não, mas
é questão do acidente.
Quando eu
estou
falando
lá
do Rony, é porque teve analogia. Teve analogia. Eu sei que você está falando é da questão do acidente. Mas tem analogia. E as pessoas acabaram crucificando o Rony em decorrência desse acidente e ficou sem resposta. Se nós tivéssemos dado a devida resposta desde o começo para aquela situação lá, talvez hoje o Rony não estaria aqui se expondo. Você entendeu? É isso. Eu sei que nós estamos falando daquele acidente lá. Você entendeu? Você perguntou, perguntei até para o nosso procurador, mas eu coloquei o Rony porque eu iria falar nesse sentido. É para evitar, eu já quis, porque senão eu alongo muito aí. Quando eu coloquei, eu quis dizer que talvez o Rony hoje esteja aqui, ele já esteve aqui, já veio falar. Eu acho que não tem problema nenhum de falar dele, porque é um menino que ele abriu o peito e veio aqui. Por que que ele está aqui hoje? Exatamente porque as pessoas com medo da primeira ocorrência pegaram e fizeram denúncias na casa e o nome dele foi citado aqui na casa, tanto que ele veio fazer. Eu, no lugar dele, não viria, sinceramente. Eu acho que isso aí deveria ter sido resolvido de maneira interna. As pessoas que fizeram a denúncia lá, é isso que eu quis dizer. As pessoas fizeram com medo, porque nós não tivemos resposta na primeira ocorrência. É por isso que eu citei o Rony. Não é que eu estou falando que nós estamos aqui crucificando ele, não. Mas ele altamente foi subjugado, de uma certa forma, até pela casa. Na outra vez foi citado o nome dele. O nome não. Foi relacionado o nome dele. Mas tem coisa que a própria justiça, ela não precisa de fazer uma citação nominal para fazer uma denúncia direcionada. Nós sabemos disso.
Deixa eu deixar claro que
Quando tem uma ocorrência em que o único norte é uma pessoa, automaticamente nós estamos falando dessa pessoa. Vamos pensar um exemplo, se tem um estupro num lugar e só tem aquela pessoa, nós vem e maceta o produtor do ato ilícito. De quem que nós estamos falando? De toda a sociedade? De todos os motoristas? Não. Nós estamos falando, sim, direcionado à pessoa que foi citada aqui na casa. E quando eu falei do nome do Rony, eu falei porque é uma situação análoga. Ela teve analogia nos fatos. Porque não se apurou, não se deu os pareceres que nós pedimos através de requerimento e acabou culminando com a presença hoje do Rony aqui para se defender de uma coisa que vai ter que ter uma avaliação, vai ter que ter também um posicionamento do Poder Executivo. Obrigado. Obrigado, Alessandra. Pode colocar suas palavras. Obrigado, vereador Dani, pela parte.
Eu que agradeço e, novamente, quero deixar bem claro que na última sessão não houve citação a qualquer nome. Não citamos pessoa física. Tá? Quero deixar bem claro isso até para resguardar todo e tem gravações, tem tudo aí, foi filmado, não foi citado o nome de ninguém. Só para reforçar isso, presidente. E para outro ponto, para eu me encerrar aqui, a minha fala, a respeito da brigada. Nesses últimos dias nós vimos aí a atuação da brigada, em alguns casos bem exitosos, em outros muitos questionamentos da nossa população, inclusive nessa casa aqui, foram 8 cargos, né, para brigadistas, e a gente está recebendo informações que não essas 8 vagas não estão preenchidas ou não estavam preenchidas até determinado momento. Talvez já foram preenchidas, não sei. Mas, assim, a princípio, nos primeiros focos de incêndio, a brigada não estava toda por completo, né? Inclusive, existem alguns relatos, até inclusive, em alguns casos, dos coordenadores, né, dos responsáveis, coordenador e chefe de brigada, que não estavam em alguns momentos de focos de incêndio. Não sei por que da ausência, se estavam em algum curso, se estavam, né, representando o município em algum evento, não sei, mas fica bem complicado também, né? Acho que tem que ter a presença dos brigadistas e do corpo de liderança, né? Eles que têm que estar na linha de frente também, ajudando e coordenando. E os relatos da população e dos moradores é que eles não estavam.
Tá? Outra coisa, assim, entendo o objetivo da criação da brigada, votei contra, todo mundo sabe disso, ficou gravado aqui, mas já que a brigada existe, ela foi aprovada por essa casa, um curso ou algumas horas de curso não dão capacidade técnica para as pessoas ao embate e combate ao incêndio. Tem que haver uma capacitação mais intensiva. Queria deixar bem claro isso. Por que que eu estou falando isso? Lá no começo da minha carreira, lá em 2004, 2005, eu fiz um curso, eu sou brigadista formado, tá? Eu fiz um curso no antigo IBAMA, né, hoje chamado ICMBio, eu fiz um curso de mais de 15 dias na Floresta Nacional de Passa Quatro. Então, assim, nós tivemos que ter ali atividades exaustivas mesmo de combate, de simulações, de entrar no meio do mato, de fazer acero. Não estou dizendo que isso não está sendo feito. Só quero dizer que há uma necessidade de uma maior, digamos, qualificação, uma maior aderência para que seja mais efetivo. Sei que quando está no meio de uma mata, quando está muito período sem chuva, muito seco, eu sei que a turfa ali, o material orgânico queima, ele vai lá para baixo, eu sei que é difícil ser sal, sei de tudo isso. Mas, novamente, torço para que a brigada dê certo. Foi aprovado aqui, a gente tem que torcer para dar certo. Mas, assim, os relatos são que não está tendo efetividade. Mas entendo que, novamente, são períodos intensos de estiagem, está seco demais, e, novamente, conscientizar as nossas pessoas, né? Os nossos habitantes, os nossos moradores, que queimada é crime. Queimada danifica o solo, mata seres vivos, fauna, flora, provoca erosão, assoreamento dos rios, gera poluição atmosférica, aumenta doenças, aquecimento global, mudanças climáticas, falta d'água. Não é possível que o ser humano não entenda a gravidade do problema. Então, novamente, fica difícil também uma brigada, vou agora defender, né? Fica difícil também uma brigada ter um trabalho efetivo, sendo que a todo instante está tendo foco. Então, falta também uma conscientização da nossa sociedade, da nossa população. Que planeta nós queremos deixar? É muito importante a gente ter essa preocupação. Então, faça esse apelo também aos nossos moradores, às nossas comunidades, né, que tenham esse cuidado. A queimada pode ser a maneira mais fácil de limpar um pasto, de limpar um terreno. É mais barato, mas é danosa, é crime. E, novamente, destrói o meio ambiente. Eu quero dar uma parte aqui ao vereador Germano.
Nobre colega, obrigado pelo a parte. Só para ajudar a um entendimento melhor, estive nessas queimadas, inclusive na mata da Morada do Bosque, estive lá por 3 dias, junto, não contínuo, fui quase horário de serviço meu, assim que eu chegava, eu ia lá com a colaboração, ajudar aquela equipe também. Como o senhor mesmo mencionou, que é brigadista também, sabe o quanto é difícil e árduo naquele calor, e ali específico, o íngreme do morro é muito bravo. Quantas vezes chegamos a cair ali, podendo ter riscos eminentes ali, mas a equipe fazendo o seu revezamento, até mesmo para ter a condição de manter o dia e a noite adentro ali, onde conseguiu algumas vezes conter as chamas. Infelizmente, essas chamas voltaram devido ao vento. E não podemos deixar de ressaltar que o incêndio ali em específico foi criminoso. Não que os demais também não, mas aquele ali foi nítido. E na mata, na outra ponta, para o lado da mina, começou um outro incêndio onde que não tinha nada para pegar fogo novamente. Então você vê que, infelizmente, a gente precisa da ajuda da população para que não venha a colocar esses incêndios, que é difícil é complicado a situação. A brigada está com 5 funcionários, onde a equipe, a administração, está optando por colocar de acordo com as necessidades. Teve uma reunião essa semana no município de Passa Quatro, onde a brigada de Itamonte já recebeu elogios, inclusive, do serviço que vem prestando, porque acaba que os municípios, nessa seca, necessitam demais da atenção do corpo de bombeiro. Acaba que o corpo de bombeiro não vem na hora que a gente precisa, só tem um caminhão e acaba que todos os municípios está com queimada. Então, deixo aqui um apelo também para a sociedade ajudar e, se ver alguém colocando um fogo em algum lugar, fazer a denúncia na ouvidoria da prefeitura para que a pessoa possa vir ali a responder pelos seus atos. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço, vereador, e no mais encerro aqui o meu discurso, minhas falas, e novamente quero deixar bem claro que é um papel institucional, não é nada pessoal, o objetivo não é perseguir ninguém, prejudicar ninguém, pelo contrário, o objetivo é a gente ter esclarecimentos, a gente ter partilha, ter trocas, e todo mundo tem um interesse comum, que é cuidar do nosso povo, cuidar da nossa gente. É para isso que eu estou aqui. Muito obrigado e tenha uma boa noite.
Agradeço as palavras do nobre vereador Dani Delfim e a tribuna continua à disposição dos vereadores que quiserem fazer manifestação. Vereadora Alessandra Simone Pinto.
Boa noite a todos. Primeiramente, hoje eu recebi uma reclamação quanto à distribuição de fita para glicemia, que fizeram, trocaram um aparelho de glicemia, só que não tem a fita, e recolheram um antigo que ainda tem a fita. Só que são pacientes que precisam medir a glicemia todo dia, paciente dependente de insulina, 2 tipos, 3 tipos de insulina, que está sem essa fita. E para encomendar, só ainda pela internet, porque não acho para comprar aqui na cidade. Eu ainda aconselhei voltar na Secretaria de Saúde, onde pegou esse novo aparelho, e pedi o antigo de volta, mas falaram que não pode entregar o antigo. Tiveram que recolher o antigo e eles ficaram com fita de glicemia em casa que não cabe nesse novo aparelho. Outra coisa, cobrar de novo o conserto da ponte lá do bairro Monteiro, que até agora nada. E outra questão, falar de usar nome, pela segunda vez isso acontece, de funcionário da prefeitura vim nessa casa para justificar quanto reclamações. Primeira vez foi a questão da denúncia que foi feita na Secretaria de Saúde, de remédio vencido, que até hoje a gente não sabe o que foi aquilo, e os funcionários virem aqui se justificar. Achei uma exposição muito chata para cada um deles, desagradável, desnecessário, foi desumano com os funcionários, e dessa vez eu acho que não, que foi a mesma coisa. Hoje aconteceu de novo. E eu não acho isso muito agradável, e acho super desnecessário o que aconteceu hoje com o Rony. Terceira questão. Essa semana eu fiz um vídeo reclamando e cobrando do Poder Executivo um ofício e resposta quanto ao abaixo-assinado que o bairro Novo Horizonte fez quanto ao manilhamento da rede esgoto, que está uma coisa medonha. Aí, minutos depois, postei um vídeo, o nobre colega Germano postou um vídeo falando... Quer ver como que foi a questão?
falando que o Bechir mandou 100 mil reais, supostamente, para o manilhamento do bairro, mostrando documento. Aquele documento, hoje, nem sinto muito, é extraoficial. É um documento de emenda parlamentar. E a gente procurou desde 2009 no portal da transparência do Estado de Minas Gerais e não tem 100 mil reais e nenhuma emenda falando que veio dinheiro para manilhamento daquele bairro. E é fácil procurar porque não tem nenhuma. Falaram que já veio 60 mil, que já veio 200 mil, agora que veio de 100 mil... E não tem. Realmente, Bechir mandou 100 mil. Mas esse 100 mil veio em caixa livre e a prefeitura pode usar da forma que quiser. Mas não tem nada especificando. E é muito sério, gente. Quando a gente fala de verba pública, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando fala, a gente tem que provar. E aquele documento que você mostrou é extraoficial. O oficial, gente, quem quiser procurar, está lá no portal da transparência do Estado de Minas Gerais e não tem verba nenhuma destinada para manilhamento do Novo Horizonte. E não adianta brigar comigo por eu estar cobrando. Vou continuar cobrando, porque eu nunca fui prefeita, nunca fui vereadora, nunca fui funcionária pública, muito menos tive cargo de confiança de alguma forma na prefeitura. Então, estou vereadora de 2025 a 2028 e vou continuar cobrando, sim, esse é meu papel, vou ver as necessidades do povo, vou cobrar todas as demandas que chegarem até mim e vou continuar fiscalizando se o prefeito, seus secretários estão colocando essas demandas em prática. Porque eu acho, gente, que está chato já ficar olhando para trás. Tudo, mas o outro prefeito não fez, o outro não sei o que é que tem. E essa de ficar procurando cabelo e ovo. E vivendo de passado, querendo para trás, caranguejo. Vamos olhar para frente, né? Ver as necessidades de Itamonte daqui para frente. Eu vou continuar trabalhando e fazendo meu papel. E eu quero que os nobres colegas também continuem fazendo. Né? Cobrando, falando, não é se justificando em cima de erros passados. E eu não estou aqui para defender prefeito de 10, 15, ou prefeito passado, não. Eu estou aqui para fazer meu trabalho. E se a população me elegeu vereadora, eu estou vereadora, como diz o Dani Delfim, a gente tem que trabalhar, mostrar serviço, porque é isso, é esse o papel do vereador. Não é passar pano nas coisas, não. Então, gente, está lá disponibilizado, viu? No portal da transparência do Estado, todas as verbas que vieram para Itamonte. Vocês podem procurar. De 2009 até agora, não tem nenhuma verba destinada para o bairro Novo Horizonte. Tá bem? Muito obrigado, boa noite a todos. E até daqui 2 semanas.
Eu peço ao vereador Germano Justino que faça a composição da mesa e eu vou usar a tribuna. Por favor, Germano. Eu queria, ao fazer parte da mesa, atender um pedido do deputado federal estadual, Duarte Bechir, sobre a indicação e pagamento de uma emenda no valor de R$ 323.812. É um furgão ambulância tipo A para simples remoção. E a verba, ela encontra disponível já nos cofres do Executivo Municipal. eu tenho o costume de tomar muito cuidado. Eu só anuncio verba paga. Às vezes eu tenho dentro do meu próprio grupo político alguns descontentamentos, porque eu não anuncio a verba até ela chegar nos cofres públicos. Ela percorre um longo caminho e pode acontecer um monte de coisa. Infelizmente, eu não vou entrar em detalhes, mas nós recebemos uma verba aí no valor de 100 mil e ela não teve o devido trato aqui no município e perdemos esse recurso. E se eu anuncio esse recurso? Como é que faz? E a entidade que eu anunciei, como é que faz? Vai ficar à mercê das minhas palavras? Palavras, elas se vão com o vento. Eu gostaria aqui de colocar a situação, eu não faço parte dessa briga sobre a questão do bairro Novo Horizonte, eu não faço parte disso, porque o meu posicionamento político ele é diverso de tudo que envolve aquela questão. Eu cobrei, né? Eu cobrei durante... A Angela gosta. Eu cobrei muito o Alexandre durante 8 anos sobre essa questão, porque o que aconteceu? Eu reitero aqui. Esse dinheiro que veio foi um dinheiro combinado, é um dinheiro que veio na livre, foi 60 mil reais, foi um recurso que viria, a princípio, para fazer um reflorestamento lá no Rio da Colina, e por algum certo motivo, e posso garantir aqui que Vossa Excelência participou de alguma ação relevante a isso, lá na colina, e o Alexandre pagou isso com um recurso, um outro recurso, e aqueles 60 mil ele usaria, não como desvio de recurso, não. Ele pode falar.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu não participei, não. É que tem o fundo de saneamento básico. E aí, como o projeto já estava bem adiantado pelos moradores locais, pelo corpo técnico lá da comunidade, os moradores de fora que nos ajudaram, foi feito um projeto que está até, quero até agradecer ao Poder Executivo, que está dando continuidade a isso, que é a implementação e construção de biodigestores na comunidade. Então, usou-se o recurso da ARSAI, que é repassado para o Conselho de Saneamento Básico. Então, é um recurso que já estava em caixa e foi feito somente o uso desse recurso.
Isso foi pactuado com o prefeito, com o ex-prefeito Alexandre, que esse recurso ele veio num valor de 60 mil. E ele seria assim, é um recurso que ele viria na época, estava eu, vereador, João Pedro, vereador, Paulinho da Boa Vista, vereador, e Ana Pérez, vereador, e vereadora também. Aí a gente pegou e falou, o que nós vamos fazer? Infelizmente, todo dinheiro é importante, mas um recurso no valor de 15 mil para cada vereador ele não faz nada em lugar nenhum. E foi combinado com o Alexandre. Nós vamos fazer da nossa forma, vamos dar continuidade do que já foi iniciado. Foi uma indicação do Duarte. E com esses 60 mil reais, eu não estou falando de 100 não, estou falando de 60 mil. Foi combinado. Vossa Excelência lembra. Um dia teve até, conversei isso na nossa discussão minha com o Alexandre hoje. Falei, Alexandre, você lembra? O Alexandre, aquele... desesperado, diga que ele é. Ele falou, esse recurso de 60 mil foi usado para calçar a rua Mário Filadélfia. Eu falei, não senhor, isso foi um desafio que você fez para mim e eu fiz para o Duarte na época, que o Duarte é um deputado muito atuante. Eu provoquei Duarte, eu falei, Duarte, precisamos calçar essa rua, não aguento mais o Hélio falar na minha cabeça, não aguento mais, toda hora eu não aguento, vou loprar com o Hélio. E eu falei para ele que eu ia buscar esse calçamento. Aí o Alexandre, eu lembrei o Alexandre, falou, foi 60 mil que veio, 3 recursos de 60 mil na mesma época. Quando eu falei para o Alexandre assim, o Alexandre falou, aquele jeito, ó, arruma um recurso que eu calço. Falei, você calça? Peguei na mão dele, falei, não, tá bom, pode me dar o número da conta que eu vou fazer uma transferência especial, a pedido do Duarte vai fazer uma transferência especial. O que é a transferência especial? É um extra que o Estado tem para atender algumas demandas, algumas pedidas. Não é para todo mundo, só para quem tem um pouco mais de força política. Infelizmente, é assim que funciona. Aí o Duarte pegou, ele deu, e aí eu lembrei ele, você lembra? Esse 60 mil foi fruto de uma transferência especial. O 60 mil foi aquele que veio para a colina para fazer lá aquela obra na colina lá. Você fez a obra na colina, deu continuidade, e você usa, é a caixa d'água? Dani está falando aqui, vereador, morador do bairro Colina. E os 60 mil que viria destinado para a colina, o Alexandre usaria lá no bairro Novo Horizonte. E foi cobrado incansavelmente, através de rede social, toda hora, a gente daquela chatice de cobra daqui, cobra ali, fala em câmara. Então, esses 60 mil, ele veio para aquela destinação, mas não foi uma destinação que seria uma verba carimbada. Se olhar no site Transparência, não vai achar. Assim como não vai achar quando o Alexandre colocou, ele tem a liberalidade de usar, o prefeito tem a liberalidade de usar o recurso quando ele vem no Caixa Livre. Confere, Zé Carlos. Caixa Livre é o dinheiro que tem o prefeito, a liberalidade para colocar onde ele entender que tem a necessidade maior do que a outra. Assim como o Alexandre, quando o Dimas Fabiano ficou muito bravo, nós ficamos bravos, mas faz parte, que arrumamos 300 mil para calçamento na colina. E o Alexandre achou, não sei se está certo ou errado, mas resolveu que seria mais importante calçar aqui as ruas do Campo do União, que era um brejo só. E assim ele fez. Se nós procurarmos o site Transparência, de maneira nenhuma vai encontrar 300 mil destinado ao calçamento, nem da colina e nem daqui de trás do campo. Mas o Alexandre fez. Quando a gente fala que não foi feito lá na morada no Novo Horizonte, não falamos que foi um desvio de verba, até porque no recurso de Caixa Livre não existe a palavra desvio de verba do Caixa Livre, devido exatamente à liberalidade que o prefeito tem, que o gestor tem, para usar esse recurso. Então, não adianta, ninguém vai achar 60 mil no que eu estou falando aqui, de lá, destinado lá. Mas eu reitero isso aqui, eu conversei com o Alexandre hoje, o Dudu, uma vez, lá no gabinete do Alexandre, o Alexandre teimoso ele não era não, né, o vereador Dani? Né? Ele, não, que não sei o que, ele já usou, que não sei o que. O Dudu chamou, falou assim, Alexandre, esse dinheiro é esse aqui, ó. Eles têm razão, até porque o Dudu, ele é um correligionário do Duarte Bechir. Ele trabalha junto com o Duarte. Então, esse recurso, ele existiu. 60 mil, ele existiu. Estou falando bem pausadamente, bem com tranquilidade, porque isso aí não é uma história que nós estamos criando. Da mesma forma que eu falo aqui, aí eu vou aumentar ainda mais a responsabilidade do João Pedro, porque quando foi devolvido, e eu já disse isso na rede social, quando foi devolvido 110 mil do restante dos duodécimo da Casa Legislativa, daquele excesso de orçamento, foi pactuado também com João Pedro que 30 mil seria para terminar a obra com o Alexandre, começou aquela obra lá. Ele começou a fazer, tanto que tem encanamento até um certo ponto. Foi combinado com João Pedro, entre João Pedro e eu, e ele não tem também obrigação nenhuma de cumprir, se ele achar que ele não tem que cumprir, que ele usaria esse dinheiro para terminar não só a rede de esgoto que corre a céu aberto lá, a metade dela ainda corre a céu aberto, mas também para dar solução para duas redes mestre gigante que fede muito lá no meu bairro, e em que ela vem de verdade desde o mandato do ex-prefeito Ari. Aí entrou Alexandre, o Ricardo foi comigo lá um dia para ver, vamos fazer. Não aconteceu no mandato do Ari, não aconteceu no do Alexandre, dos dois mandatos, estamos esperando agora. Então a gente tem que dar a César o que é de César. A gente precisa colocar a verdade aonde a lacuna pede essa verdade. Né? Então é isso, eu vim aqui mais para isso e para falar que a gente não vai para a rede social para contar a história. E o vereador, como questiona na rede social, ah, mas ele não mora, ele mora sim, ele mora e luta muito a vida inteira com qualquer gestão pelas coisas. Agora, o alcance do vereador é muito pequeno, né? Se vereador fosse tão poderoso igual o povo acha que é, não precisava de nove na casa. Né? Nós somos 9 para dividir força, porque cada um representa um nicho da sociedade e juntos de mãos dadas, muitas das vezes nós conseguimos coisas. Né? Às vezes separado conseguimos também. Tem um que traz uma emenda de uma sigla partidária, o outro traz outra, mas juntos pode ter certeza que aqui nessa casa nós somos muito mais fortes. Então agradeço a paciência de todos e a Deus pela oportunidade de estar aqui. E agradeço a Germando de ter composto a mesa. A tribuna continua livre. Vereador Germaninho.
Boa noite a todos, público aqui presente, ao secretário de governo, aos homenageados dessa noite aqui. Muito boa noite. Não poderia deixar de mencionar aqui o evento que o colega Carlos Henrique promoveu esse final de semana, evento esse do Motocross, um evento, uma magnitude enorme, um evento que faz a diferença nos esportes. A hotelaria do município cheia, para todo lugar que você ia, tinha pessoas de fora do município aqui gastando o seu dinheiro para ir ali prestigiar e fazer parte desse evento. Meus parabéns, meu amigo. Que Deus abençoe você aí, que venha muitos próximos motocross do bairro Boa Vista, que você faça e continue fazendo essa diferença pelo esporte. Parabéns. Não poderia deixar de entrar no assunto do córrego do bairro Novo Horizonte. Córrego esse que eu me recordo bem, quando era criança ainda, ia ali naquele córrego, inclusive aquelas casas que foram feitas na margem desse córrego, foi o prefeito Laurinho que começou a fazer. E me recordo como hoje, tem até foto nas redes sociais ali, do equipamento da AMAG fazendo a limpeza daquele córrego. Então aquilo ali é de longas datas que vem esse odor para a população que ali vive. Quando mencionei o vídeo e digo que o recurso veio, mas o recurso veio, recurso existiu de emenda especial. E vou além, recordo de palavras do ex-prefeito Alexandre comigo, sobre inclusive um recurso de emenda especial que veio para a creche Criança Feliz, no valor de R$70 mil, e até hoje não chegou. Infelizmente, foi um compromisso assumido dentro do gabinete com ele, e aconteceu a mesma coisa. E ele, nessa mesma época que veio esse recurso de emenda especial para a creche Criança Feliz, veio um outro recurso para o ex-vereador Edilson, também para o sítio Limeira. Recurso esse também que não chegou também. O prefeito, à época, foi no gabinete do deputado falar que para ele conseguir ajustar esses recursos para instituições, ele precisava de alguma ajuda para ele também. Isso ele falou para mim. O prefeito recorda muito bem disso. Tipo, se eu não conseguir alguma coisa, a emenda especial eu não vou liberar. Então, é a mesma coisa que aconteceu com esse recurso.
Vereador, só fazer uma parte.
Sim, senhor, cobra.
Porque acho que do jeito que fala, às vezes, confunde às vezes as pessoas, né? Só pra gente ficar claro, né? Tá. Recurso pro município, né? Só fazer esse
aparte. Não, muito bem colocado. Não,
né? Porque são as pessoas que estão nos ouvindo, parece que é recurso próprio, alguma coisa ilegal que não.
Muito
não é
bem,
isso, né?
Muito bem colocado, só nobre colega.
Questão de justiça.
Você pode ter certeza que aqui ninguém está falando e ninguém mencionou que ninguém pegou dinheiro para si próprio. São simplesmente as questões das aplicações do recurso.
Utilização do recurso, às vezes, em outra ação que não foi combinada.
E acaba que não. O que acontece?
O autor da emenda, né?
Como é emenda especial, ela vem no caixa livre da prefeitura. O prefeito faz o que ele bem entender e o que ele quiser e achar necessário no momento. Só que como acaba que a gente, o vereador, uma pessoa que consegue o recurso, antes do recurso ser creditado na conta do município, o que, que é de praxe de todos nós? Ir até o prefeito, propor um acordo e fazer. Muitas as vezes vem recurso para a saúde e às vezes o vereador tem interesse de pedir numa outra área que não tem nada a ver. E quantas vezes foi cumprido? Tenho conhecimento que agora já tem esse tipo de acordo também. Já foi pedido, já está vindo recurso nesse tipo de finalidade, que vai fazer assim e combinado. Agora, foi combinado lá atrás? Foi combinado. O recurso veio? O recurso veio. Atendeu o pedido dos vereadores que conseguiram o recurso? Não foi atendido. O recurso foi para onde? Foi para uma outra obra que o prefeito, naquele momento, achou necessário. Agora, que temos mais emenda especial que não foi repassada, temos uma para creche Criança Feliz, no valor de R$70 mil, que não chegou também. E o prefeito falou para mim que se o deputado da época não ajudasse em alguma coisa, que tinha que ajudar, porque que isso aí ia ajudar a nós. Então, acaba que a gente fica, é uma obra que se o recurso que veio já tivesse sido aplicado ali, pode ter certeza que morador nenhum daquele bairro teria esse odor mais lá. Tenho certeza. O dia que fui fazer aquele vídeo, liguei para o deputado. E o deputado mencionou que foi feito o acordo, sim, para essa emenda especial ir para aquele bairro. Ele destinou o recurso para o bairro Morada do Bosque. Perdão, bairro Novo Horizonte. Então, só que o quê? O recurso não foi lá aplicado. Agora, temos que explicar por quê? Recurso veio. Agora, tem certeza que o prefeito João Pedro vai olhar uma atenção especial naquele bairro? Quantas vezes dentro do gabinete já viu o vereador Mão Branca cobrando o prefeito João Pedro para que seja executada essa obra o quanto antes? Vereador esse que ali fica no bairro, que eu tenho certeza, quantos moradores ali não cobra ele como cobra a colega? Uma parte, vereador.
Só uma parte, obrigado pela oportunidade. Eu acredito muito que ele vai fazer, até porque já convencionamos esses 30 mil de repasse lá no começo do mandato, foi uma das primeiras ações que eu teria que devolver esse dinheiro da casa, e ficou combinado, ficou convencionado esses 30 mil, ele... Se agora vai ficar mais aí também já não é um problema mesmo. Falou, 30 dá para fazer, porque o Alexandre fez até a metade do negócio. Fez, a gente não está aqui falando que não fez. Né? Infelizmente, aonde parou, até por questão de tempo, tempo de administração, aí vem aquele pleito eleitoral, vem um monte de coisa. O Alexandre fez até quase a metade do córrego. E o João falou para mim que esses 30 mil daria para fazer. O resto, até na beira do rio... E as duas redes mestre lá, que são uma fedentina só, tanto da avenida principal quanto da minha rua. Obrigado, Germano.
Com certeza, nobre colega. Agora o município está conseguindo uma reta escavadeira que estava danificada, estava com o motor fundido. Esse motor tinha sido consertado no final do ano. Agora foi colocado na máquina, apresentou um vazamento, foi sanado pela empresa que tivemos que acionar a garantia, essa reta escavadeira voltando a funcionar, pode ter certeza que esse equipamento ajuda e muito a fazer esse tipo de serviço, que ali é uma obra que necessita de uma reta escavadeira e de caminhões de terra. Muito obrigado a todos, fique com Deus, um forte abraço.
A palavra continua livre. Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Vou falar aqui, o pessoal já está meio cansado, né? Eu queria agradecer a Prefeitura Municipal e o Centro Comunitário do Bairro Boa Vista pela realização do motocross. 14º motocross, no dia 4 e 5 de outubro, no bairro Boa Vista. Eu tenho só que agradecer vocês e todo mundo. Um abraço, fiquem todos com Deus.
Eu também tinha que ter falado do motocross, né? Porque foi um evento magnífico. É um evento que ele tem sua tradição já, faz parte do calendário, independente de quem administra, né? De quem, qual partido político está no comando da cidade, ele vem acontecendo. Nada perdura, nada sobrevive há 14 anos se não tiver o real interesse social. E você, não como vereador, mas como participante, como um dos primeiros idealizadores, né? Tem que te parabenizar. Você é um corajoso da vida, porque andar naqueles negócios loucos lá e fazer aquela loucurada tudo, está no sangue. E agradecer muito o Centro Comunitário da Boa Vista. E fica, mediante esse ato do Centro Comunitário da Boa Vista, de participar em conjunto para que desse legalidade a esse grande evento de Itamonte, fica a responsabilidade também do poder público, porque a vida tem que ser uma via de mão dupla. Nós temos lá já a promessa, como já manifestei em outras oportunidades, temos uma promessa não, nós temos um pacto já, falta cumprir esse pacto, de que o município, a hora que fizer a devida liberação daquela parafernália lá, daquela obra que seria o posto de saúde, ficou combinado que o João Pedro está tentando a liberação daquilo tudo para fazer a doação, a transferência para a propriedade do centro comunitário. Ali ficou combinado que a metade daquela obra ficará para o centro comunitário e o outro para as mães de crianças especiais, né? Vale lembrar que a gente fica meio assim nessa questão do dinheiro público. Não estou nem falando que foi da parte municipal. Faltou um entendimento melhor, porque falando assim, falando do motocross, a gente acaba falando, porque a gente tem que dar os créditos ao centro comunitário, né? Eu não entendi porque Pouso Alto ficou enrolado na mesma situação que nós. E Pouso Alto fez um big de um PSF lá na praça de Capivari. Era a mesma estrutura. Só faltou, alguma coisa faltou. Mas que bom que aquilo vai ser destinado ao centro comunitário, que é um centro proativo nas questões da sociedade, não só da Boa Vista, mas como acabou de mostrar, muito importante para o interesse público do município de Itamonte. Então, a você parabenizar pelo seu trabalho despreendido ali e agradecer ao centro comunitário. E em tempos também, nós não tocamos aqui no assunto, esse nem verba pública ele consome, parabenizar o vereador Danilo pela Copa da Roça, que sucesso tremendo que é. Parabéns, Danilo, que ali você faz com seus esforços, você usa nada de recurso público até hoje, você usa da sua amizade com as pessoas, da sua confiança, da sua honestidade, porque não é fácil pegar dinheiro das pessoas para colocar em prol da comunidade. Muitas das vezes a gente carrega essa desconfiança e você não carrega essa desconfiança. Então, parabéns para vocês que realizam, não só através do dinheiro público, mas também do interesse privado, que se transforma no interesse público. Vereador Dani Delfim.
Senhor presidente, obrigado. Peço desculpa que ali no momento que estava ocupando aquele espaço da tribuna, passou sem minha percepção e atenção. Vereador, quero parabenizar. É um projeto já antigo que Vossa Excelência trabalha e cuida lá. Então, quero te parabenizar por toda a atuação. Sabe que eu tenho um carinho especial por Vossa Excelência, pela sua família, principalmente pelo seu saudoso pai, que é uma pessoa muito especial para nós. Então, parabéns pelo evento. Que Deus abençoe. Que precisar, a gente está à disposição, viu? Fique com Deus.
Que agradeço a todos os vereadores, né, que deram a força, e todos vocês. Muito obrigado.
Uhum. Alguém mais vai fazer uso da palavra?
Só
vereador Silvio.
Vereador, eu só justificar a minha ausência na sessão extraordinária que aprovou o projeto do motocross lá para o Centro Comunitário da Boa Vista, que eu me confundi com o horário, porque geralmente as sessões são às 19 e essa especificamente foi marcada às 17. Sim. E eu só percebi depois que já estava
Perfeito.
Acontecendo. E isso, fazer um pedido para o vereador para a gente sempre procurar manter o mesmo padrão de horário,
sim,
porque aí a gente não se confunde e todos podem participar. Né?
A gente busca uma padronização em cima da necessidade das pessoas. Tem hora que eu queria fazer de manhã. O vereador Dani, por exemplo, dá aula, né? Uhum. E eu falo, tem várias pessoas que trabalham, né? Eu, na minha opinião, eu prefiro fazer qualquer reunião extraordinária aos sábados. É que tem umas que aí não tem, não tem desculpa, vai acabar com o nosso descanso, mas o vereador, enquanto descansa, precisa carregar a pedra na cabeça, né? Mas é que devido à urgência de prazo para viabilização disso tudo, mas fazer o quê? Eu peço desculpa para Vossa Excelência devido à comunicação fraca que teve, né? Mas nós vamos trabalhar isso sim, com toda certeza. Eu deixo claro que eu prefiro no sábado. Eu agradeço até a sua colocação. Alguém mais quer falar? Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada, em nome do Criador, a 15ª reunião ordinária da 20ª legislatura, e agradeço também a presença de todos. Hélio, obrigado. Obrigado ao meu conterrâneo lá do Novo Horizonte, Zé Carlos, vem ser homenageado. Parabéns, obrigado.